Boa tarde a todas e todos. Pedi para os conselheiros tomarem assento. Já temos quórum para dar início à continuação, então, da quarta sessão ordinária do Conselho Universitário. Senhores conselheiros, peço para que tomem assento para darmos início às discussões. Lembrando a todos, nessa continuidade, nós estamos com... Por favor, conselheiros, se eu precisar esperar mais um pouquinho, vocês me avisam. A gente pode esperar. Obrigado. Então, vamos dar início à discussão dessa sessão, que é continuidade da quarta sessão ordinária. Nós paramos no item 9 do expediente, que trata da minuta de resolução que cria um programa de apoio a ações afirmativas. O relator é o conselheiro Acácio. Eu peço, então, que o conselheiro faça a sua relatoria. Obrigado.
Boa tarde às conselheiras e aos conselheiros. Hoje é dia 18 de dezembro de 2018, há exatos 8 anos, no dia 17/12/2010, foi criada a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Então, nós estamos completando hoje 8 anos de existência, né? Ao longo desses 8 anos, a PROAP tem trabalhado em diferentes frentes, todas elas muito preocupadas, todas elas que revelam a nossa preocupação, a preocupação de todas aquelas e aqueles que passaram pela PROAP, com uma questão muito sensível, que é a permanência das estudantes e dos estudantes aqui da Universidade Federal do ABC. Por isso, em outras ocasiões, já estivemos aqui apresentando propostas que foram acolhidas aqui pelas conselheiras, pelos conselheiros, depois de um amplo debate, de uma ampla discussão. A criação da PROAP no ano de 2010 tem uma relação direta com o decreto 7.234, que é 19 de julho de 2010, que instituiu o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Ele apoia, para que todas saibam, a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em curso de graduação presencial das instituições federais de ensino superior, e o objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e também de evasão. Ainda tratando desses dispositivos ou desses mecanismos e estratégias ligados à permanência, logo depois de 2010, 2 anos depois, em 2012, aqui também nesse conselho foi criada, através da Resolução 88, o programa de apoio ao estudante de graduação. Essa resolução ela tem sido importante porque ela, de alguma forma, nos orienta naquilo ou nas ações que desenvolvemos na PROAP em parceria, muito especialmente com a PROGRADE, com a PROPES, com a PROPG e com outros setores aqui da universidade, na garantia da transparência e do uso dos recursos PNAES que hoje se aproximam para o próximo ano de aproximadamente 8 milhões, né? Parece muito dinheiro, mas quando nós estamos tratando de todas as mudanças que ocorreram nas instituições públicas federais nos últimos anos, e aí eu cito especialmente a lei de cotas, esse valor é insuficiente para a manutenção dos projetos de permanência. E aí, nesse sentido, é que temos tratado de diferentes campos, dos diferentes campos de ação que deverão ser implementados pela PROAP a partir de 2019, por exemplo, em parcerias ou seguindo aquilo que já estava nos instrumentos aqui da instituição, vou citar como exemplo o Observatório de Políticas Afirmativas, que não é um projeto da PROAP, mas já se encontra no PDI, vem sendo discutido pela reitoria. E aí, nesse sentido, como parte das ações voltadas com o objetivo de se criar um programa de políticas afirmativas, trazemos para análise, observação, contribuição e depois julgamento das conselheiras e dos conselheiros a minuta de uma resolução que tem como objetivo criar o programa de apoio a ações afirmativas. E para completar, eu diria que após o ingresso da estudante na universidade, apresenta-se a questão da permanência tanto ao nível da subsistência quanto simbólico. Nos últimos anos, inúmeros foram os trabalhos publicados e os debates realizados acerca da ideia de permanência nas universidades públicas, desculpem, com destaque para o orçamento do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que eu já citei. Na UFABC, ainda que tenhamos conseguido, agora no último mês de outubro, encerrar a fila de estudantes solicitantes de bolsa permanência, é certo que os recursos oriundos do PNAES são insuficientes para o desenvolvimento do programa de política afirmativa com a qualidade que a matéria exige. Então, destaco a título de exemplo que a última atualização da bolsa permanência, atualmente no valor de R$ 400,00, ocorreu em 2012 e todas nós sabemos as perdas que ocorreram nesses últimos 6 anos no poder, tanto de compra das trabalhadoras e dos trabalhadores, como também de uma bolsa que chega a apenas R$ 400,00. Nesse contexto, entram em cenas estratégias e articulações que precisam ser desenvolvidas pelas universidades, considerando a lei de cotas, mas considerando também o nosso objetivo de ter sempre educação de qualidade e também de uma universidade pública que se torna cada dia mais inclusiva. Sendo assim, a criação de um programa de apoio de ações afirmativas com recursos próprios da Universidade Federal do ABC contribuirá significativamente para a implementação das políticas de permanência que devem incluir também o acompanhamento sistematizado do desenvolvimento acadêmico dos estudantes, sejam eles bolsistas ou não. Então, nesse sentido, trazemos para avaliação, trago para avaliação de vocês a criação desse programa, esperando receber as críticas, as contribuições e análise de vocês para a matéria que está colocada aqui ainda no expediente.
Obrigado, Acácio. Coloco em discussão, então, a proposta. Rony.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a PROAP por trazer esse tema à pauta. É de extrema importância, já conversamos sobre isso várias vezes aqui. Sim. Né? Eu tenho dois questionamentos bem simples para fazer. O primeiro, eu queria saber por que, que no artigo 3º, se eu não me engano, só no artigo 3º, aqui é o artigo 5º, por que, que a gente está restringindo a possibilidade de apresentar propostas apenas às entidades representativas? As entidades estudantis representativas. Digamos que o sindicato dos trabalhadores ou o sindicato dos docentes queira apresentar uma proposta.
Uhum.
De acordo com a minuta, não seria possível. Então, eu acho que a gente deveria ampliar mais. Eu entendo que é interessante abrir para fazer entidades representativas dos estudantes, mas não é necessário manter apenas a eles a possibilidade de fazer. Eu acho que a gente tem outras entidades na universidade que poderiam também. Sim. Cumprir esse papel de forma adequada, né?
Correto.
A segunda questão que eu queria perguntar é sobre o valor que vai ser destinado. É 20% do valor da reserva arrecadado lá por órgão onerosa, né? Então, eu faço são as seguintes perguntas sobre isso, né? Como vocês chegaram a esse 20%? Quanto ele representa hoje? E como que ele é utilizado no nosso orçamento hoje? Porque ele deve ser utilizado para alguma coisa e deixará de ser utilizado para esse alguma coisa. Vai ser transferido para esse programa.
Então, eu não sei se eu vou repetir assim.
Sim.
Como chegamos ao valor 20%, uhum, né? Quanto que ele representa hoje, como esse valor é utilizado na universidade hoje?
Uhum.
É isso, presidente. Obrigado.
Ah, passo a palavra para o Rony.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, parágrafo 35 do artigo 35. A decisão da CEPAP para cada recurso ao conselho de ensino. O senhor consumo de cada orçamento? Não entendi por que eu consigo. O artigo 5º, quando fala da transferência anual para a entidade representativa de maior abrangência, não seria interessante a divisão entre as entidades ou os programas? Eu tenho uma preocupação. Vamos transferir recursos financeiros para as entidades coletivas executado de forma direta, como se dará o acompanhamento das ações de execução desse recurso? Não é entendo isso, senhor presidente.
Rony, não temos outros inscritos. Posso voltar então a palavra para o Acácio?
Sim. Eu agradeço aos dois conselheiros as observações, as questões, porque nos ajudam, inclusive, a melhorar a proposta, né? A nossa preocupação também era a nossa preocupação quando iniciamos o debate, porque ele vem acompanhado de algo maior, que é o próprio programa de política de ações afirmativas, né? Nós fizemos um mapeamento a partir do banco de tese da CAPES e de algumas instituições que vêm trabalhando na análise do impacto do PNAES para saber quais, no interior da universidade, quais são os principais parceiros naquilo que diz respeito à permanência. Então, nós identificamos as entidades estudantis, as representações das entidades estudantis, a partir tanto dos documentos escritos como de ações que vêm sendo desenvolvidas, como aquelas que mais têm se dedicado à questão da permanência, e não só da permanência, mas também a questão do acesso. Então, por isso que ao construir a proposta, ao preparar a minuta, nós pensamos única e exclusivamente nas instituições dos próprios estudantes, não é? Mas nada nos impede também de repensar a proposta no sentido de que ela contemple também outras. Mas eu diria que nesse momento, o que nós conseguimos detectar a partir de artigos e trabalhos publicados, né, que estão disponíveis especialmente no banco de tese da CAPES, é que as entidades representativas dos estudantes cumprem um papel muito mais importante. Como a soma, como o valor estimado é de aproximadamente 40 mil reais, né? Nós temos outras instituições com programas que são muito próximos, e eu destaco aqui a Federal de Minas Gerais, né? No caso da Federal de Minas Gerais, a ação pode ser pensada pelos estudantes individualmente. Então, eles têm um edital anual, e esse edital, então, desde que a estudante ou estudante cumpra todos os requisitos, ele vai para julgamento, então, podendo ser uma ação individual. Aqui nós, pelas próprias características e os nossos pensamentos aqui de que essas ações precisam ser sempre coletivizadas, né, e não individualizadas, por isso, então, pensamos que essa soma, que é muito pouco, de 40 mil reais, esses 20%, correspondem a aproximadamente 40 mil reais, né? E pensando nas instituições que temos aqui, essas ações seriam pequenas, tímidas, mas elas poderiam ter, sim, um grande impacto. Eu não saberia dizer o que acontece. E confesso que não tive essa preocupação, o que acontece quando esses 40 mil reais forem retirados dessa fonte comum, como é que aquilo que vinha sendo financiado com esse valor será financiado, né? Não, precisamos. Eu não sei se a professora Mônica poderia, de alguma forma, contribuir com... Mas eu acho que é uma questão importante e eu me comprometo a fazer esse levantamento e mostrar quais seriam os impactos positivos com o uso desses 40 mil reais na permanência e como poderíamos então recorrer a outras possibilidades para aquilo que deixou, que deixará de ser pago. Por que, que eu digo isso? Nos últimos anos, fazendo levantamento sobre a participação da PROAP do uso de recursos do orçamento geral, nós deixamos de ter participação à medida que a verba PNAES cresceu, né? Então, hoje, nós estamos, as nossas ações estão muito limitadas ao atendimento das estudantes, dos estudantes que tenham perfil PNAES. Então, em breve, a nossa discussão também deverá ser essa, de que para algumas ações nós poderemos, nós teremos sim, que passar a ter uma outra participação no orçamento geral. Né? Porque ele nos limita, o decreto ele nos limita a ações que, perfil PNAES, que é de um salário mínimo e meio. Né? Nós, depois que o documento entrou na ordem do dia, ele sofreu algumas alterações, mas não achamos que seria conveniente trazê-lo e reencaminhar, não é? Para as conselheiras e para os conselheiros. Então, uma preocupação trazida pelo conselheiro Rony naquilo que diz respeito ao parágrafo terceiro da decisão da CEPAF, caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós melhoramos essa proposta para que ela ficasse da seguinte forma. Só um segundo, por gentileza. Nós sugerimos que, dentro da CEPAF, que é a Comissão de Políticas Afirmativas, seja instituída uma comissão que fará análise dos projetos, e não a própria CEPAF. E essa comissão não será uma comissão apenas de membros da CEPAF, mas que será uma chamada para a comunidade em geral. E essa comissão, após feita a análise dos projetos, aqueles que forem indeferidos, caberá o recurso à CEPAF e não ao CONCEP, já que essa comissão estará ligada à CEPAF, né? Então, a ação é uma ação que será acompanhada e analisada pela CEPAF também. Então, resguardando as proporcionalidades, que seja uma comissão que tenha a presença de docentes, discentes e técnicos, não é? E aí, então, essa comissão faz a análise a partir de critérios estabelecidos. Então, nós soltaremos um edital, e esse edital com temas que sejam temas sensíveis e de interesse, né? A partir das percepções, das realidades, das dificuldades encontradas pelos ingressantes ou pelas discentes, os discentes de maneira geral, né? Então, aí, nesse momento, sim, é que caberá recurso. Então, a proposta é que retiremos aqui o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e que o recurso seja apresentado à própria CEPAF. Como também o é quando as estudantes entram com um pedido de bolsa e o pedido é negado, quem faz a avaliação do recurso é a CEPAF. O acompanhamento também deverá ser feito pela CEPAF, todas as entidades que tenham sido contempladas deverão entregar o relatório logo ao final, e nós estabelecemos também um prazo para que esse relatório seja entregue. Ele deverá ser avaliado, então deverá ser prestado conta através desse relatório para a CEPAF. E a CEPAF, no momento da apresentação dos seus relatórios, que poderá ser feito aqui no Consune, tornará então transparente, além do fato de que, a partir do próximo ano, todas essas informações sobre recursos da CEPAF, especialmente PNAES, estarão também no site da PROAP, que até o momento isso não se encontra lá, essa informação. Eu posso, só mais um segundo, a proposta é que o artigo, professor Rony, ficasse escrito da seguinte maneira, no artigo 5º, para exclusivos de execução do PAD, anualmente para a entidade representativa reconhecida nos termos Consune 143 ou qualquer outra que venha substituí-la, os recursos o orçamento constante do projeto aprovado pela CPI, limitado ao valor estabelecido no artigo desta resolução. Então, só não fiz esse novo encaminhamento, porque achei que isso retardaria um pouquinho toda a discussão que poderíamos fazer aqui, mandando uma nova votação.
Obrigado, Acácio. Isis.
Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Primeiro eu quero fazer algumas considerações. Só não está contando tempo ali. Obrigada. É para falar bastante tempo. Eu queria fazer umas considerações com relação ao último período que a gente tem vivido e o que, que isso. O problema da falta de ações, né, e de dinheiro efetivamente para fazer ações que garantam o apoio e a permanência aos estudantes, o que, que isso reflete no desenvolvimento da universidade como um todo. E principalmente falando aqui no lugar de representante de uma entidade estudantil, eu fui presidente do DCE da UFABC na última gestão, e na minha gestão a gente desenvolveu algumas atividades que, na minha opinião, têm relação direta com o apoio e a assistência aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis. E essas ações, elas perpassavam, né, tanto na área da saúde mental, quanto na área de acompanhamento daqueles estudantes que eram bolsistas ou que recebiam algum tipo de auxílio da universidade, e a promoção de políticas de permanência em si. Ano passado, o DCE, a partir do programa do Ouvidor, que era um programa de permanência que a gente tinha na nossa sede, a gente promovia ações de roda de conversa, de apoio a estudantes com debate, principalmente a partir do debate, né, da dificuldade em fazer uma universidade federal, sendo estudante de baixa renda, o que, que isso tinha impacto, né, o nosso estudo a vida inteira numa escola pública, o que, que isso tinha impacto ao ingressar numa universidade federal com um outro nível de exigência da nossa parte. E isso era feito através, principalmente, do incentivo do DCE, né? Então, a gente promovia essas atividades e promovia bolsas também para os estudantes, né? Foram, inclusive, 4 bolsistas que atuaram nesse programa no passado. Eu acho, estou fazendo essa consideração, vou me reescrever depois, mas porque eu acho que a gente precisa pensar permanência e assistência estudantil de outro lugar. Eu sou bolsista hoje, sou bolsista da PROAP, e eu digo que as bolsas não são suficientes para resolver o problema da permanência. Se a gente não tem um programa que seja capaz de acompanhar o estudante, né, que seja capaz de promover o apoio àquele estudante desde que ele ingressa na universidade, e como as entidades estudantis, e daí são todas elas, né, desde aquelas esportivas até as entidades que promovem atividades de solidariedade, todas elas têm uma relação muito profunda com a permanência do estudante aqui dentro. Enfim, vai acabar meu tempo, não me reescrever de novo, mas eu quero fazer algumas considerações também na minuta.
Já tá reescrita, então.
Obrigada.
Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Acácio, uma coisa, olhando a Consune 143, eu queria entender por que as outros tipos de entidades que estão previstas na resolução 143 não estão contempladas. Até a fala da Isis corrobora com o que eu estava pensando, já que aqui fala das representativas, né? A minuta que você apresenta fala das representativas, e por que a gente não traz as outras possibilidades de entidade estudantil também para essa, que possam participar desse programa, e não só as entidades, mas também, por exemplo, grupos como o PET, que também desenvolvem, né, uma série de trabalhos e que são atividades tocadas pelos estudantes também. Então, acho que seriam outros grupos que também poderiam contribuir nessa questão.
Exatamente.
Né? Então, eu corroboro também a fala do Rony, né, no sentido, por que não abrir para o sindicato, para as posição docente, também são grupos representativos de outra categoria, mas que também poderiam estar discutindo isso, e essas outras entidades também, porque elas não estão contempladas. Obrigada.
Conselheira Sara.
Boa tarde a todas e todos. São pequenas sugestões que eu trago com relação ao artigo 4º. É uma sugestão, uma dúvida, na verdade, e sugestão, caso não seja essa proposta, de deixar claro que esse valor será informado no momento de divulgação do edital, para que as entidades tenham conhecimento de qual é o valor que elas têm que contemplar no PAPAD. Eu também fiquei com uma dúvida se no PAPAD as entidades já têm que apresentar uma proposta por ação, porque eu imagino que elas possam apresentar uma proposta que englobe diversas ações, se elas já têm que discriminar o valor por ação, para deixar bem claro. Uhum. No parágrafo 3º, ainda do artigo 4º, ele cita que... Se o projeto aprovado não contemplar o valor total, que o restante vai ser destinado para bolsas de assistência a estudantes. Incluir também, de repente, uma previsão de que o remanescente também pode ser revertido para atendimento de bolsas de assistência a estudantes. No parágrafo 5º, eu acho que ficaria mais adequado também incluir um parágrafo 2º, ao invés de deixar como parágrafo único, indicando que a entidade deve indicar os dados bancários para que seja feita a transferência do valor. São essas as minhas considerações por enquanto. Obrigada.
Nós vencemos 3 intervenções, então eu volto a palavra para o Acácio. Depois nós temos mais 3 inscritos.
Alô? Vou começar agradecendo a contribuição da conselheira Sara. Eu concordo totalmente com as contribuições trazidas, isso faz com que o documento fique mais completo, não é? Nós não tínhamos pensado também que e aquilo que sobra, né? Qual o destino, não é? Então, a preocupação com a permanência, ela tem que ser bastante ampla, não é? A conselheira Maria Isabel, eu vou aproveitar a resposta apresentada aos dois conselheiros, os professores Rony, sobre o que tínhamos pensado inicialmente nessa política e por que ela voltada quase que exclusivamente, pelo menos nesse primeiro momento, para essas entidades mais representativas, né? Porque achamos que, como elas já são entidades e mapeadas aqui dentro da universidade, que vem desenvolvendo ações e na nossa avaliação são ações extremamente eficazes, têm representado resultados, não significa dizer que outras entidades, não é, não estejam desenvolvendo essas ações. Então, não seria um problema incluir as outras entidades estudantis. Eu só acho, mesmo não tendo discutido isso, que eu vou falar com a minha equipe, eu acho que seria bastante oportuno, considerando que as entidades que representam as estudantes, sejam elas as maiores que temos aqui ou as menores, têm um impacto direto na permanência e elas representam nesse cenário, são atores importantes, nesses atores políticos importantes naquilo que a discussão em torno da permanência, eu sugeriria que esse programa ficasse restrito a apresentar as contribuições trazidas apenas pelas as entidades representativas dos estudantes. E nós poderíamos pensar futuramente, e nós temos um edital que será lançado já no mês de janeiro, um edital de acompanhamento de políticas afirmativas. E esse edital poderá sim beneficiar as docentes e também os técnicos, porque aí ele tem uma outra proposta, que é a proposta do acompanhamento. Aqui nós estamos pensando muito mais no universo que de alguma forma já foi mapeado, que é essa do papel que as entidades têm tido. Eu vou destacar aqui, a título de exemplo, essa última festa ocorrida no dia...
13.
Foi sexta-feira da semana passada, não é? Todo mundo aqui deve ter a lembrança ainda do culto a Dionísio, não é? E eu assumi a PROAP no dia 19 de fevereiro, já tinha passado em outros momentos pelo culto, sempre tive alguns estranhamentos, e não tem nada com o fato de ter mais de 50 anos, não, mas eu via uma situação de extremo risco ali dentro. Iniciamos uma conversa com as entidades, dessa conversa apareceram outras propostas, e agora, na sexta-feira passada, nós tivemos uma festa, que na minha avaliação foi uma festa maravilhosa, e... Sem o risco que nós estávamos tendo em outras ocorrências, não é? Que levou inclusive a uma manifestação do próprio Ministério Público recentemente, que não nos procurou, mas procurou diretamente a Polícia Militar, esperando que a Polícia Militar fizesse alguma coisa no entorno do campus, não é? Então, as entidades estudantis, elas cumprem um papel de extrema importância, inclusive muitas vezes atuando em campos, em campos determinados, que a própria PROAP não pensou e que outros setores da UFBC também, ou se pensou, ainda não alcançou. Então, considerando que os recursos que poderão ser disponibilizados, se aprovados, são pequenos, né, são no valor aí de aproximadamente, na atualidade, isso representaria apenas R$40 mil, então isso não permite uma ação de longo prazo, serão ações muito pontuais, né, e essas ações serão, de alguma forma, muito desenhadas também, à luz daquilo que percebemos, aquilo que tanto nós na PROAP, como vocês, os sindicatos, ou a partir também do perfil do estudante, de tudo que tivermos como elementos aí, como elemento que possa nos ajudar a discutir a permanência de uma outra maneira. E concordo com a conselheira Isso, quando ela diz, não só ela diz, nós temos a própria... A própria reitoria tem dito isso, que um dos problemas que nós temos é a bolsificação, né? É a crença de que as bolsas resolvem tudo. E as bolsas não resolvem, nós precisamos, a partir daquilo que tem disponibilizado como recurso do PNAES, desenvolver outras ações estratégicas, né? Pensando na permanência. Hoje mesmo nós iniciamos um estudo, pensando agora exclusivamente na Bolsa, um estudo que ainda não chegou até a reitoria, mas futuramente chegará e será trazido aqui também, que é se pensar outros valores para as Bolsas Permanência, que já não sejam apenas mais de R$400, mas pensar extratos diferenciados que possam chegar a R$600 e poucos, por exemplo, né? Então, porque nós sempre nivelamos por baixo, né? R$400 como se ele resolvesse e não resolve. Então, pensar outras políticas de permanência pode ajudar. E quando eu digo pensar outras políticas de permanência, vale destacar aqui que uma das primeiras políticas desenvolvidas assim que assumimos essa gestão foram as bolsas PDPD Ação Afirmativa, porque nós entendemos que pesquisa é uma forma também de criar lastros para permanência, né? Uma ancoragem para permanência, né? Então, por isso, eu concordo com a conselheira quando fala de outras entidades representativas, mas eu insistiria para que ficássemos apenas no atendimento das instituições que são representativas das estudantes e dos estudantes.
Acácio, tem mais?
Não.
Ah, não, tá. Eu só queria fazer um comentário antes de passar a palavra aos outros conselheiros, que é o seguinte, também numa discussão que a reitoria tem travado com a PROAP, que tem assumido a interlocução junto às entidades representativas, quando não diretamente com a própria reitoria, nós passamos no ano passado e neste ano por um processo de discussão com as entidades no que diz respeito ao saneamento das atividades de geração de renda para as entidades representativas dentro da instituição. Esse conselho já discutiu, está discutindo nessa sessão e continuará na sessão ordinária a questão, por exemplo, da arrecadação para apoio às atividades científicas, as pequenas despesas das atividades científicas e tal, figurada na cobrança de inscrições para os eventos. Essa é parte de uma medida de saneamento também, no que diz respeito à regularização e à regulação das formas de arrecadação, e todos sabem que nós tínhamos um problema com atividades econômicas dentro das entidades representativas, de representação, que tinham conflitos com a própria legislação. Na perspectiva de que essas entidades são parte da comunidade, inclusive na própria legislação que remonta à década de 60, né, de reconhecimento dessas entidades, há a previsão de recebimento de alguns recursos e para a atuação das próprias entidades. Nós, a PROAP aí no caso, e na discussão, pensa num projeto justamente que permita uma ação direta das entidades junto à comunidade estudantil, mas dentro de um projeto que é aprovado dentro do projeto pedagógico da universidade. Então, nós também não podemos simplesmente desconsiderar esse aspecto, que é justamente incluir as entidades no que diz respeito ao funcionamento da universidade. Aí vai falar assim, mas onde acontece? Eu prefiro não falar onde não acontece, porque as alternativas da maioria dos lugares continuam na informalidade, na grande maioria. Nós fomos pesquisar como as entidades funcionam na grande maioria das universidades e a grande maioria na informalidade. E nós não queremos e não temos, né, compromisso de ficar mapeando isso. Queremos mapear boas experiências e construir boas experiências. A preocupação com a permanência e a relação das entidades com o corpo estudantil nos parece fazer sentido justamente na propositura de um programa que mobilize algum recurso, como colocado, um recurso ainda bastante pequeno, né, mas que viabilize ações que promovam essa aproximação. Continuando, conselheiro Rony.
Professor, na sua fala agora, se não me falhou aqui o pressentimento, há uma previsão legal, então, de repasse financeiro para as entidades estudantis executarem? Eu gostaria de saber se realmente tem essa previsão legal. Se não tem de bate-volta agora para nos passar, foi feita uma consulta à Procuradoria? Se não, eu gostaria de solicitar. Eu tenho essa proposta, professor Acácio. Essa proposta é salutar, tá? Mas eu tenho um pouco de receio na forma de execução. Como será essa transferência? Como posso chegar, eu me preocupo muito, porque realmente é que está em jogo quando a gente aprova as coisas aqui. Eu também acho que não seria a melhor forma, se não houver essa previsão legal, atuar para executar essas ações, aprova e executa. Eu gostaria de saber também aqui a nossa diretora de administração, como funciona isso na prática? Se a Sara puder me informar como diretora de administração, como funciona esse repasse na prática? Eu estou muito preocupado com essa questão. Não repasse mesmo financeiro. É porque é o nosso público que a gente está tratando. Ele tem essa preocupação. Obrigado.
A minha fala vai um pouco ao encontro de algumas preocupações do Rony. A primeira delas, eu até perguntei aqui para Cássio, quando ele fala das entidades, são somente o DCE e o...
DCE, BA, eu já pedi uma lista, tá. Já está subindo com todas as entidades.
Tá. E eu acho que talvez, e algo que me preocupa, perdi aqui o logo no início, diz que o... Espera aqui. O PAPAD será elaborado pelas entidades representativas a cada ano, etc. Tá? Não está muito claro, por exemplo, obviamente que entidades têm divergências, têm, algumas podem defender algum projeto, outras, enfim, faz parte da discussão política. E aí eu gostaria de saber se como seria feita essa mediação, tá? E eu tenho a sugestão que talvez fosse interessante que se criasse um conselho de entidades para este fim, com representatividades proporcionais ao tamanho da entidade, e que eventualmente houvesse também uma audiência pública para discussão das propostas, que eu acho que inclusive além da transparência daria bastante... traria a discussão à comunidade, mas só para finalizar, eu concordo com o professor Acácio que nesse contexto somente entidades estudantis ou de representação discente deveriam participar. Eu acho que as entidades docentes e de técnicos administrativos não deveriam participar nesse processo.
Isis.
Que a Maria Isabel não está aqui, mas só para ajudar na discussão com relação às outras entidades, né? Tem uma dificuldade, e daí é uma dificuldade bastante recorrente, assim, das entidades que não são representativas, que primeiro é a representatividade, evidente, né? As entidades representativas, elas passam por um processo eleitoral, existe uma consolidação estatutária e tudo mais. E a outra questão é o problema de estabelecer a sua estrutura do ponto de vista de CNPJ, questão bancária, né? Pelo que a gente sabe, a grande maioria dessas não entidades não tem essa estrutura, né? Então, portanto, legalmente me parece que é impossível dessas entidades poderem receber e propor e receber esses projetos. Isso não significa que elas não façam. O próprio DCE, por exemplo, um exemplo mais claro assim são os coletivos de mulheres, o coletivo LGBT, o Vozes, todas as atividades que eles exercem, que precisam desse tipo de estrutura, né, desde financeira até estrutura legal, né, CNPJ e tudo mais, fazem isso através da ferramenta do DCE ou de outras entidades, né, como é o caso do DA, os centros acadêmicos que são registrados estatutariamente. Então, acho que esse é um caminho. Não se perde, na verdade se ganha, e também tem uma segurança do ponto de vista, porque os estudantes são 12 mil de matriculados na universidade, e eles têm uma série de entidades, mas que de fato passam pelo processo de eleição, de debate, enfim, são essas que são registradas, são as representativas. Por último, só contribuir com essa questão também da diferença, né, do que é você colocar a entidade estudantil em debate e as outras, né? Objetivamente, os conselheiros que estão aqui estavam na gestão já do conselho universitário quando a gente viu no final do ano passado e no início desse ano o fim dos recursos que os estudantes tinham para desenvolver as suas atividades, né? Tanto o DA quanto o DCE, e que isso acarretou em todas as outras, né? Os centros acadêmicos de São Bernardo, os coletivos, e isso figura numa capacidade bastante reduzida da gente continuar exercendo essas iniciativas que eu falei antes, né? Com relação aos programas que a gente exercia. Hoje, basicamente, o que a gente tem são as atividades pontuais, e que ainda é possível fazer, né? Então, o exemplo que o Acácio deu foi muito boa. Essa festa que a gente fez, foi na quinta, na verdade, da semana passada, ela envolveu todos os estudantes artistas do campus de São Bernardo, rodas de conversa sobre uma série de temas, mas ainda está, só para concluir, ela ainda é um pedacinho do que a gente costumava exercer de atividade de apoio e de confraternização mesmo entre os estudantes, né?
Obrigado, Isis. Eu retorno para o Acácio, se Sara quiser depois fazer uma intervenção, e eu faço mais um.
Não.
Alô? Conselheiro Rony, as suas preocupações são as minhas, né? Eu tenho uma filha que acabou de fazer 12 anos e ela disse: pai, cuidado com condução coercitiva. Então, eu tenho muitas preocupações como gestor e na transparência de todas as ações, né? Que envolva, que sejam elas envolvendo 40 mil ou que envolva essa soma toda que recebemos, que é algo próximo de 8 milhões, né? Então, tornar isso transparente através de editais que não estejam em desacordo nem com as nossas resoluções, nem com o próprio decreto PNAES, tem sido a nossa preocupação. Isso, por vezes, acaba retardando alguns processos, né? E nós temos recebido críticas por isso, porque eu sempre que necessário, eu faço uma consulta ao procurador, uma consulta formal, e nós temos recebido, como foi no caso desse, que eu acho que é um projeto bastante interessante, o PDPD Ação Afirmativa, ele nos instruiu a primeiro fazer uma portaria, e tendo feito a portaria, aí sim criar o edital. Então, isso tem sido, sim, a nossa preocupação. Outra preocupação é dos entendimentos que precisamos ver cada vez mais ampliados do que é a permanência, não é? E aquilo que eu já disse anteriormente, e que certamente o conselheiro concordará, que não, nada pode ficar reduzido à bolsa, né? Nós temos que ir mais além, seja para manter, garantir a permanência da estudante, do estudante aqui, como também pensar no pós-permanência, né? Qual o lugar desse estudante, seja naquilo que muitas vezes não queremos discutir, a palavra mercado de trabalho às vezes nos arrepia um pouco, mas nós temos que pensar a inserção dessas meninas, desses meninos em algum espaço. Então, eu concordo com o conselheiro que descrever aqui a execução, como vai se dar essa transferência, e não só a transferência, mas o acompanhamento também dos resultados, né? Então, nós podemos sim melhorar aqui a minuta da resolução para que ela também incorpore essa preocupação de todo esse trâmite, todo esse processo que vai desde do edital, a seleção dos projetos, o acompanhamento dos projetos, porque só isso vai permitir, inclusive, chamá-lo de programa e dizer que ele se ele é ou não eficaz, não é? O que nós temos visto até o momento é que as ações que estão sendo feitas aqui sem recursos, essas entidades representativas recebessem recurso, um aporte por menor que fosse, ele poderia ter um impacto maior na eficácia, naquilo que vem sendo desenvolvido, né? Eu destaco muito especialmente as questões no campo da nossa sessão, que é uma sessão psicossocial, e dos problemas que temos enfrentados na nossa incapacidade, eu gosto de pensar que essa incapacidade é momentânea, do atendimento dos sofrimentos que são colocados, e não acho que a UFABC necessariamente que provoca esse sofrimento, mas nós temos um sofrimento provocado na forma como essa sociedade se organiza, e nós temos que aqui criar estratégias para evitar que situações limites ocorram, como é o caso de suicídios ou de tentativas de suicídios, né? Nas repúblicas, não é incomum que algum estudante residindo em uma república nos procure para falar de um colega numa situação de sofrimento, não é? Também não é incomum recebermos
professores que nos procuram para falar de um determinado estudante, de uma determinada estudante, que ele percebeu uma situação já limite. Né? Nós não temos condições, e nem acho que isso possa ser o caminho, de fazer o acompanhamento, por exemplo, do Facebook. Mas de tempos em tempos recebemos sim algo que foi publicado e que rapidamente a nossa equipe entra em ação, tentando contato com essa estudante ou tentando contato com alguém para minimizar aquela situação, mas nós temos os braços muito, muito curtos nesse sentido, né? De uma instituição que vai se agigantando e que quando chegarmos a 20 mil pessoas nessa comunidade, se a nossa sessão continuar do tamanho que ela é, fica impossível. Agora, o que nós podemos fazer e temos feito, acompanhado dessa, por isso que essa ação ela é muito pontual, mas ela também ela representa naquilo que eu estou chamando de pontual, um universo maior que é das nossas próprias articulações fora da instituição, com as unidades básicas de saúde, com uma equipe de psiquiatras que nos procuraram porque eles querem usar uma sala do campus, mas eles são psiquiatras, então qual é a contrapartida que podemos ter nesse sentido? Então, são ações, nem todas elas envolvendo dinheiro e nem todas elas envolvendo necessariamente a aprovação do Consune através de resolução. O que eu espero é que cada vez mais, e eu venho defendendo isso aqui, que a PROAP seja compreendida, entendida e mostre que é uma pró-reitoria acadêmica. Enquanto pró-reitoria acadêmica, ela precisa também tratar de todos aqueles aspectos que tornam a vida difícil, ou que podem melhorar, inclusive, o rendimento das nossas estudantes, e depois disso também pensar que a PROAP não é uma pró-reitoria, por ser uma pró-reitoria de assuntos comunitários, não diz respeito apenas às discentes, mas diz respeito também aos docentes, aos técnicos e à comunidade do entorno, né? Então, as nossas ações, elas às vezes não são tão percebidas, né? Mas nós temos tido, apenas como exemplo, né? Conversas com as diretoras das escolas aqui do entorno, porque o campus virou um lugar de presença das estudantes do ensino médio, né? Que muitas vezes vem por outras razões que não apenas a do para namorar ou qualquer outro assunto desse tipo, né? Até porque defendemos o namoro aqui. Então, isso nos coloca numa situação que nós precisamos tanto ter uma presença maior no interior da universidade, mas também fazer esse transbordamento, porque não daremos conta. Então, se é possível, ao localizarmos, ao percebermos que as entidades representativas têm um papel importante, são atores políticos importantes, então fomentar as ações para que elas possam, num diálogo com a PROAP, não só com a PROAP, mas muito especialmente com a PROAP, fazer, nos permitir chegar a respostas antes que os problemas apareçam. Vou destacar aqui, por exemplo, a questão do jubilamento, da jubilação, do jubilamento, né? É possível perceber com antecedência quando um aluno está, ou uma estudante está a caminho de ser jubilada. Então nós precisamos, se é possível fazer isso, né? E é possível fazer a partir do acompanhamento. Agora, se não estamos fazendo da forma como deveríamos o acompanhamento, então vamos ter que mudar a nossa política. Então, uma parte da ação de execução pode ser, sim, desenvolvida pela PROAP. Mas nós não teríamos condições de ir nesses limites que as entidades representativas estão indo, né? Existem outras. A resolução Consumo de 143, ela fala no seu artigo 1º, as entidades estudantis e comunitárias da UFABC são classificadas em 4 categorias, né? Entidades representativas, entidades profissionais e empreendedoras, entidades esportivas e sociais e entidades culturais, né? As entidades culturais, como o nosso dinheiro é pouco, a gente sempre acaba dividindo, dizendo, olha, isso aqui a PROEC poderia pensar. Mas sempre numa articulação. Eu tive uma reunião com o professor Leonardo agora recentemente, há 20 dias atrás, já para pensarmos alguns editais que possam ser, para os quais possamos utilizar recursos do PNAES em propostas que sejam também propostas de extensão, porque nós queremos cada vez mais ver a inserção das estudantes e estudantes nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e isso nem sempre acontece, né, como tá, da forma como estava previsto, né. Então, essa sua preocupação, ela vai ser sim, ela está sendo sim ouvida, e eu acho que nós podemos sim, com certeza, melhorar. Gosto da proposta também do conselheiro, ao falar dessa possibilidade de um conselho de um conselho de entidades, né? Existe uma preocupação muito grande aqui das entidades, nós já tivemos reuniões com todas as entidades e vimos que existe um movimento muito próximo, assim, de junção, pensando determinadas questões. É claro que nada contra, e pelo contrário, as entidades esportivas e sociais, elas têm cumprido um outro papel, diferentemente das representativas. Esse papel não é menor, ele não é menor, né? Vamos lembrar qual é a função dos esportes em qualquer sociedade, né? Ou melhor, qual pode ser, né, a função dos esportes em determinadas sociedades. Então, nós vemos aqui cada vez mais uma ocupação no ginásio, uma ocupação da quadra de areia, né, ações que vêm sendo feitas por essas entidades, que são as entidades chamadas de esportivas e sociais. As representativas, elas têm cumprido um outro papel, por isso que na proposta, na minuta que estamos apresentando, nós contemplamos apenas as entidades representativas. Isso não significa que as outras também não poderão ser incluídas, aquelas que aparecem aqui como entidades esportivas e entidades sociais.
Obrigado, Acácio. Sara?
Eu?
Não, desculpa, a Sara já estava pedindo a palavra.
Complementando a resposta, porque o Acácio já explicou um pouco de como seria feito, a ideia é fazer similar ao que a gente tem hoje com as bolsas, com a diferença de que, ao invés de passar para um CPF, para uma pessoa física, seria a transferência feita para uma pessoa jurídica. Daí a necessidade de ter um edital onde tenham todas as regras, a gente já teria a resolução do Consune que prevê essa possibilidade do repasse, tendo um edital com todas as regras estipuladas, e a importância da entidade ter um CNPJ e uma conta bancária que permita que a gente faça essa transferência dos valores. E depois a entidade, assim como consta na minuta apresentada, a entidade tem que prestar contas dos valores que ela recebeu. Então, estaria sendo feito de uma maneira transparente, estipulando quais as regras, a vinculação de quais ações que poderiam estar contempladas dentro desse projeto, a entidade apresentando os dados bancários, a gente consegue sim fazer a transferência similar ao que a gente faz hoje com as bolsas para a pessoa física.
Eu só queria, respondendo a pergunta do conselheiro, só me dá o número da lei. A lei federal é 4464, de 1964. Tá? Ela não foi revogada, ela foi alterada por uma outra lei da década de 90, se não me engano, né? Que aí muda a nomenclatura das entidades, na verdade. A lei, essa lei até ela me causou surpresa, positiva até, porque ela explicita bem o papel das entidades na vida acadêmica e tudo mais. Ela não diz a origem de recursos, mas ela, preocupada justamente com as prestações de conta, elas dizem, inclusive, que os DCEs têm que prestar conta aos conselhos universitários. Está explicitamente colocado aqui, e a ideia da CEPAF como uma comissão deste conselho é o espaço justamente, é isso que está tentando ser desenhado aqui, né? Além do que, na própria resolução 143, aprovada por esse conselho, está previsto que as instituições, as áreas responsáveis por cada uma da interlocução com cada uma das entidades estudantis, devem dar apoio às ações dessas entidades. Lógico que não qualquer apoio, senão da forma regulamentada. E o edital, assim como os editais de financiamento de pesquisa, de financiamento de projetos e tudo mais, ele vai ter que estabelecer os limites legais desta, da natureza dos recursos a serem destinados. Nós vamos permitir ou não legalmente aquisição de materiais permanentes num projeto? É o caso, não é o caso? Legalmente tem respaldo ou não? Como patrimonia isso ou não? Isso no desenho do edital, logicamente, o edital tem que ter respaldo legal e esse vai ser o cuidado que tem que ser colocado. Então a gente entende que... outra coisa... Isso eu gostaria de reiterar, o professor Acácio colocou, nós precisamos pensar estratégias de envolver todos os segmentos da comunidade nas ações, nas políticas afirmativas, nas ações comunitárias, nas ações de acessibilidade, nas ações de permanência, que não é a obrigação da pró-reitoria de assuntos comunitários e políticas afirmativas, senão uma missão da universidade e de todos os segmentos da universidade. Então essa é uma iniciativa no sentido de criar uma categoria de ação que envolve efetivamente as entidades representativas. Como podemos ter e devemos ter outras estratégias para envolver outros segmentos e outros setores da comunidade. Marcelo Reis está inscrito.
Boa tarde. Bom, primeiro, só parabenizar, eu acho que a ideia é muito boa mesmo, de tentar descentralizar um pouco essa ideia, né, envolver outras entidades, de forma que a gente tenha ideias diferentes, que muitas vezes nós de longe não conseguimos enxergar ações que são importantes, que têm a ver com o dia a dia do estudante, de volta permanente. Então, acho a ideia muito boa. Eu tenho só umas ressalvas da maneira como as campeões. Eu vou dizer já que isso tem a ver com a minha posição aqui como diretor de centro, então é bem um conflito aí, apesar de gostar da ideia, gostaria de propor algumas alternativas, talvez. Tá? Primeiro, falar sobre o valor. Eu concordo que o valor é baixo, tá? Se você olhar o montante da universidade, mas isso é da ordem de grandeza do que 168 para tocar os preços de graduação. É um terço, mais ou menos. É uma ordem de grandeza. Né? Então, é baixo, mas existe uma sustentabilidade aí dos nossos custos que precisa ser levado em conta. Então, eu tenho a sensação de que eu gostaria de saber até da Secretaria se existe alguma outra verba carimbada, se não ser nada, que é bem óbvia, mas que já estão presas no orçamento um pouco com força de resolução. Que acho que é uma coisa nova, vamos dizer, então a gente escrever em pedra aqui em resolução nos torna um pouco, nós ficamos engessados, nós estamos colocando uma política na universidade, tudo bem, mas ela entra em conflito direto com o texto da universidade. Esse texto da WCC inclui compras compartilhadas, que são compras que o WCC e cada um sempre faz para que todos os cursos de graduação sejam viabilizados aqui na UFC. Então, me perguntando, hoje, por que não poderia ser feito isso através de editais com o uso do orçamento da PLAB? Né? Ao invés de nós batermos o martelo aqui e dizermos já todos os recursos, por mais que eu seja solidário ao uso e à maneira como ele está sendo feito, a ideia em si, né? Talvez nós quisermos fazer um edital específico. Reservamos dinheiro para isso, mas ficaria junto com o orçamento, já propõe vai um pouco na direção que o Guilherme colocou, e que daria transparência ao orçamento, colocaria já nas discussões num âmbito maior, acantaria um pouco esse problema da redistribuição dos recursos. Né? Então, acho que essa é a minha ideia. E depois, acho que ficou claro, né, a ideia de por que ingestar isso nesse momento
e que isso entra em rota com a nossa sustentabilidade. Já está inscrito. Sara Santos.
Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou presidente do DCE, da UFABC. Então, eu decidi contribuir um pouquinho aqui com essa discussão, mas no sentido de demonstrar para os conselheiros e as conselheiras a importância e as ações do DCE da UFABC principalmente no último período. Vou falar aqui alguns exemplos, né? Primeira coisa que eu queria que os conselheiros reportassem é na quantidade de membros que o DCLFBC tem hoje. Nós temos 90 pessoas oficialmente na chapa e a gestão está próxima ao fim com 110 pessoas. E eu queria ressaltar isso porque é muito importante entender o papel que essas pessoas têm hoje na universidade. É um papel de reunir em uma só entidade as pautas de mulheres, as pautas de mães, as pautas do povo negro aqui dentro da universidade, as pautas das pessoas com deficiência, as pautas dos alunos do PCT, por exemplo, que não tem hoje uma entidade representativa. O DCE cumpre o papel de aproximar a comunidade externa e se vocês olharem fotos, por exemplo, na nossa página, as últimas 4 reuniões reuniram cerca de 400 a 500 pessoas. E eu queria falar isso porque, para além de falar que é uma entidade representativa, é a entidade que hoje na UFBC exerce o papel de reunir de 400 a 500 estudantes para debater o projeto de educação do Brasil, para debater o que é a nossa universidade e como nós podemos contribuir para que ela se torne cada vez melhor. A questão da estudantil, ela não se restringe somente a bolsas. Porque um estudante negro que entra na universidade e sofre com racismo aqui dentro, não adianta ele receber bolsa. Ele não vai se encontrar se ele não tiver um apoio. Existem os outros coletivos, mas ressaltando justamente o tamanho do DCE hoje, vocês podem olhar, por exemplo, a Prisma na UFBC. A Prisma conta hoje com cerca de 15 pessoas. Universidade que tem hoje 14.501 estudantes, de acordo com o último censo, não é? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Quais são as barreiras que vocês conseguem enxergar para uma entidade alcançar essas 14 mil pessoas? E uma das maiores tem sido justamente a verba. E aí eu queria falar, por exemplo, do papel que exerce o jornal do DCE, que nós colocamos as vitórias dos estudantes aqui dentro, por exemplo, IPT, né? Nas disputas aí, são vitórias que a gente leva para os outros estudantes, que pessoas que entram na universidade conseguem olhar e pensar que um dia podem estar naquele lugar. Entre outras, para concluir bem rapidinho, também existem as questões da PROAP, como, por exemplo, o PDPD, que dá bolsa para estudantes bolsistas. Essa política é muito importante, mas ela teve um alcance muito maior quando o DCE conseguiu ajudar na divulgação e a levar essa informação para os estudantes. Da mesma forma, para concluir mesmo, dessa vez, a PROAP, pensando pessoas com deficiência, pensando a questão psicossocial, o alcance dela se torna muito maior quando tem um empenho também de estudantes fortalecendo.
Obrigado, então, Sara.
Obrigada.
Você pode se inscrever mais. Rony.
Não falei essa tia.
Eu confesso que eu estava bem mais confortável com essa discussão quando começou a fala, agora estou ficando desconfortável. Eu vou pedir desculpas a todos, porque eu preciso colocar o meu desconforto aqui, até para que ele seja esclarecido e eu fique esclarecido que o meu desconforto não é adequado. Mas antes de tudo, eu queria dizer que eu concordo com o professor Marcelo. R$40 mil pode parecer pouco, mas não é frente à atual realidade da UFABC. Então, eu concordo com ele quando a gente está falando que é preciso esclarecer que a manutenção dos nossos cursos de graduação não tem verba carimbada. Agora, e aí que eu vou falar do meu desconforto aqui. As falas estão no sentido de que esse é o dinheiro que vai manter as entidades estudantis, que perderam a fonte de fomento dela. Então, eu estou vendo uma coisa errada no que eu estou lendo na proposta, porque as falas estão indo nessa direção. Muitas das justificativas são, o dinheiro para manter as entidades. É o dinheiro para manter as entidades ou é o dinheiro para fazer as propostas de políticas alternativas? Então, esse tipo de fala que está me deixando desconfortável. Eu não estou dizendo com isso que as entidades estudantis representativas não são necessárias. Elas são extremamente necessárias. Elas precisam acontecer, sou um dos defensores e elas têm posições aqui no Conselho Universitário. Mas a discussão aqui está indo para um outro caráter. Inclusive um pouco na sua fala, caso, quando você defende que só as entidades estudantis possam participar desse processo.
processo. Porque se a gente abre, a gente só está somando, nós nunca estamos perdendo. Se a intenção é ter políticas afirmativas para ajudar os estudantes a se manterem na universidade, políticas de manutenção dos estudantes aqui, quanto mais a gente puder contribuir, melhor. Então, eu não vejo uma justificativa clara para a gente não incluir, por exemplo, os sindicatos. Não vejo isso. E, ao contrário, estou ficando preocupado com esse tipo de discurso. Tá? Me parece que não é uma soma desprezível frente à atual realidade da universidade. Foi por isso exatamente que eu perguntei qual é a soma total. É mais ou menos um quinto do orçamento que o CCNH tem para manter 9 cursos de graduação. Então, se a gente vai carimbar um recurso nesse sentido, acho que é melhor a gente começar a carimbar também os recursos para a gente manter os cursos de graduação. E, em segundo, então, nesse sentido, eu peço o esclarecimento que eu posso, esse meu desconforto pode ser um equívoco, e eu acho que é um equívoco, espero que seja um equívoco. A gente não está aqui discutindo que nós vamos manter as instituições representativas dos estudantes, não é esse o caso, senão a gente estaria aqui também ter falado em manter outras instituições, acho que não é isso, se passa. E eu gostaria de defender, nos meus últimos segundos, a proposta feita pelo Rony, que é as propostas serem apresentadas para a PROAB e a PROAB fazer a execução. Eu vou completar.
Por favor.
E a PROAB fazer a execução. Porque uma vez apresentadas as propostas, todo mundo sabendo quais são as propostas, a PROAB pode executar. Não precisa repassar o recurso para outra pessoa executar. Pelo menos essa é a minha impressão.
Obrigado, Rony. Volta a palavra para o Acácio. Temos depois mais 3 inscritos.
Eu começo pedindo desculpas aos conselheiros e às conselheiras nessa minha afirmação de 40 mil reais é muito pouco, né? E concordo, frente a todas as realidades que temos aqui e as realidades que enfrentaremos, 40 mil reais podem fazer uma grande diferença, né? Eu recebi um valor de aproximadamente 23 mil reais para o Universal do ano passado, e isso tem permitido, por exemplo, a manutenção, já que vai ser por 36 meses, de uma estudante que está comigo com bolsa técnica de R$550. E sei que isso tem um impacto muito grande. Então, falar 40 mil reais é pouco, eu peço desculpas, não é? E sei também das realidades dos centros, das realidades que não podemos negligenciar. Então, eu insisto aqui que fique registrado que peço desculpas, fui extremamente infeliz, não é? Nós temos uma situação que, primeiro, a minha vinda para a PROAP e a defesa que eu faço na PROAP é sim da criação de um programa de políticas afirmativas, não é? E essas ações que são desenvolvidas em diferentes setores possam ser todas elas contempladas dentro de um programa. Eu acho que isso vai ser extremamente positivo para que possamos andar no mesmo compasso, né? Envolvendo as ações, envolvendo os atores, envolvendo todas aquelas e aqueles que participam diretamente. Quando eu fiz a defesa, quando eu faço e vou insistir na defesa das entidades representativas, não é que eu esteja contrário ao papel que o sindicato tem, que eu possa ter, ou as outras representações, mas lembrei aqui que no mês de janeiro, nós teremos um edital específico, e aí sim essas entidades, ao contrário dos estudantes, das entidades representativas das estudantes que não poderão participar, as docentes e os técnicos poderão participar desse edital específico, né, com bolsas, com a verba PNAES. Qual é o problema aqui quando nós, a meu ver, quando nós estamos pensando essas verbas, não é? A verba PNAES, eu vou falar grosso modo, né, sem números exatos, mas aproximativos aí, essa verba de 8 milhões, quase 50% desses 8 milhões, são reservados para o RU. Um dado que nós temos e que já nos deixa numa situação de relativa preocupação, é que nós estamos com um termo de referência do RU já para 2019, já enviamos para várias empresas, em breve teremos a licitação para que uma nova empresa ou a mesma continue, mas a partir de março de 2019, nós teremos, estará extinto o contrato com a atual prestadora de serviço no RU, e certamente nós teremos um aumento no valor da refeição. Aumentando o valor da refeição significa que teremos menos recursos para outras ações, como, por exemplo, para a bolsa permanência ou para todos os auxílios, né? Já que o aumento deve ser superior àquilo que foi o aumento do PNAES, que, se tudo der certo, é próximo de 10%. Então, saltaremos de 7 mil alguma coisa para 7 milhões alguma coisa para 8 milhões, né? Então, a verba que mantém, que permite a continuidade dos projetos de assistência e dos projetos de permanência na PROAP, ela é única e exclusivamente do PNAES. O que nós temos da verba regular, ela vem para, do orçamento regular, ela vem para uma outra frente, a importante, que é da segurança, não é? Então, o que nós temos aqui é uma limitação também para fazer as ações com a verba PNAES, porque o próprio decreto diz o seguinte: serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais de ensino superior. Ela diz, eu vou repetir, artigo 5º, né? Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente. Ele não diz exclusivamente, mas todas as consultas que fazemos ao jurídico aqui na UFABC ou em outras instituições, os procuradores têm insistido para atendermos exclusivamente aquelas e aqueles que têm o perfil PNAES, essa renda per capita aí de um salário mínimo e meio. Então, isso impediria que qualquer outra ação contemplasse um outro conjunto grande e importante também de estudantes que ficam fora, e que muitas vezes ficam fora por algo próximo de R$20, de R$100. Então, nós não temos os dados, as análises qualitativas, esperamos ter isso a partir do momento que o observatório estiver em funcionamento. A PROAP não teria condições, nós não temos condições, frente a tudo que já realizamos, de receber os projetos e executar os projetos. Isso é humanamente impossível com o número de servidoras e servidores que temos, e de servidoras e servidores preparados para ações dessa natureza, né? Nós não teríamos, é impossível pensarmos uma ação direta, até porque a PROAP já tem tantas outras ações diretas, e que cada vez mais, eu vou dar aqui a título de exemplo, né? Nós temos algumas instituições federais, na análise socioeconômica, elas contratam empresas que fazem isso. Aqui as nossas análises socioeconômicas são feitas pelas assistentes sociais. O problema é que toda vez que eu tenho uma assistente social que fica 4 meses fazendo análise socioeconômica, eu tenho menos assistentes sociais trabalhando no atendimento da comunidade. Na atualidade nós temos uma psicóloga, que fica em São Bernardo. No próximo concurso, agora a partir do mês de janeiro, nós receberemos mais uma psicóloga, mas isso ainda é muito pouco. A impressão às vezes que eu tenho, me perdoem, que nós fomos estruturados de um tamanho assim, recebemos servidoras para um tamanho que era delimitado, e nós estamos desse tamanho com o mesmo número de servidoras, né? Então, nós precisaríamos ter muito mais, não apenas muito mais servidoras na própria, mas nós precisaríamos enraizar muito mais essas questões todas da permanência. Aí eu acho que isso seria possível, uma articulação muito maior do que nós já temos, por exemplo, com a Prograde. Isso nos ajudaria muito. Acho que esse, professor Rony, é o nosso desafio, né? De apresentar aqui nesse conselho uma proposta de um programa que seja muito maior do que aquele que está desenhado até o momento. Por isso que eu fico pensando que essa ação, aí sim, né, frente às realidades enfrentadas, seja pelos centros, ou seja numa proposta como essa, esse recurso é irrisório. E não, ele não é irrisório nessa lógica que eu concordo, mas eu digo que ele é irrisório para mudarmos as realidades, né? Nós precisaríamos ter muito mais recursos para mudar essas realidades, não é? E, então, o que nós estamos fazendo aqui um pouco é tentar lidar com aquilo que temos. E aí eu vou reafirmar, a minha preocupação não é do repasse de dinheiro para as entidades. A minha preocupação é da criação de um programa de política afirmativa para cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal defendeu, votou e que nós temos, enquanto pessoas que defendem um Estado democrático, de fazer cumprir uma lei que já está longe de atender tudo aquilo que precisaríamos atender, né? Então, essas realidades... E aí, só a título, né? Quase sempre eu moro na Barra Funda, então eu desembarco aqui no trem e vou até o Carrefour e tomo meu café ali no Carrefour. É um combo de R$5, é um café com leite e um pão com manteiga. E me irrita a atendente que eu falo e tenho que falar mais de uma vez. Aí ela faz a mesma pergunta 3 vezes. E foi me irritando. Acabou a minha irritação com ela, essa semana, eu ainda falei para a Rô, quando ela disse o seguinte: as aulas terminaram? Aí eu disse: não, não terminaram. Mas os estudantes já não estão mais vindo, né? Aí eu falei: não, alguns ainda estão sim. Ela falou: ah, porque meu filho... Aí quando ela disse o meu filho, e ela parece que cresceu assim, 10 centímetros ao falar o meu filho, né? Ela é uma atendente do Carrefour e que o filho está estudando aqui. E ela falando da alegria dela, e que foi a minha alegria também, né, de ver cada vez mais as instituições públicas estão recebendo um outro público que não aquele que tradicionalmente vinha recebendo, mesmo sabendo que nós sempre tivemos também há bastante tempo filhos de trabalhadoras e trabalhadores aqui, né, nas instituições federais. Mas isso vem aumentando. Por outro lado, também aumenta a demanda por recursos pela permanência. Então, a minha defesa não é do repasse, pensando na manutenção dessas instituições, muito embora eu também veja com bons olhos, porque veja a importância que essas instituições têm. Mas aqui nós estamos tratando, sim, de algo maior, que é de um programa de política, do início de um programa de política afirmativa. Essa é a minha defesa.
Marcelo Reis. Só uma coisa, nós estamos indo para o sexto bloco e já temos pessoas com 3 inscrições, a maioria 2 e com 3. Então eu queria sugerir, na fala do Marcelo, a gente ir encerrando as inscrições para a gente poder passar ao próximo ponto, se for o caso. Então inscrevam-se.
Eu vou aproveitar também esse secreto, eu acho, novamente. Essas políticas são importantes, não há dúvida sobre isso. Ter estudantes em situação de vulnerabilidade aqui e acolhê-los é fundamental. Né? Mas também nós precisamos ter um terceiro, né? Claro. Consiga tocar seus cursos e etc. Então, o meu papel aqui, né, como diretor, é olhar para a sustentabilidade também. Né? Como o Moura disse, nós não temos verbas carimbadas para a graduação, para o funcionamento da graduação. Tá? E é da ordem de grandeza dessa que está sendo feito aqui. Então, novamente, por que, deixa eu entender, a Cássia, por que isso não poderia ser feito no momento em que o levantamento de todas as áreas, todos os setores da UFABC mandam suas propostas para orçamentárias, ou seja, não reservar esse montante de qualidade dentro do orçamento protocolado e executar exatamente a mesma proposta, vai ser muito bem acolhido, mas sem comprometer estruturalmente, porque se deve ter uma resolução. Passa pelo outro estado. Então, essa é uma pergunta bem específica.
Certo.
E depois tem só a respeito do texto, ele começa criando esse pará, né? E aí depois o texto inteiro volta para ser o papai, né?
Uhum.
Então, acho que ele só fala, entendi um pouco a lógica, mas acho que
você cria o programa aí.
Você cria um programa, mas fala de uma ação.
E fala de uma ação específica, exato.
Uma parte concedida. Assim, eu não preciso me inscrever, só para fazer cor aqui com o que o Marcelo está falando, mesmo porque nas nossas diretrizes orçamentárias para o próximo ano, há
sabe. As pessoas que participaram das reuniões sabem. Né? Foi uma das discussões que foram feitas nessas reuniões. E eu fui uma das pessoas que insisti muito para que isso fosse uma prioridade nossa no nosso orçamento.
Sim.
Então eu acho assim, me preocupa, assim como o Marcelo, a gente reservar apenas para essa ação, não que ela não seja importante. Uhum. Tanto considero importante que é uma das nossas prioridades no orçamento. Então, na hora que a gente for fazer o orçamento, essa é uma das nossas prioridades. Uhum. E então a PROAP deve, não só a PROAP, mas a PROGRAD, a PROVO, todas as nossas projetarias que farão ações para manutenção dos alunos aqui, devem receber uma verba maior para isso. Então, uhum. eu fico preocupado com a gente carimbar que vai ser a primeira vez que a gente vai estar carimbando. E a gente não tem para manter os cursos de graduação. E o argumento é muito simples. Tira o curso de graduação, que a gente não tem mais aluno. Acabou.
Sim.
Então a gente tem que pensar que tem que ter o curso para ter um aluno, o aluno só ficar, o curso também existir. Eu sei que é um negócio que faz assim. Uhum. Mas se você só pensar num lado, o outro deixar de existir, sim, claro. A gente vai ter universidade.
Obrigado, Rony. Renata Silva.
Boa tarde a todas e a todos. Sou Renata, conselheira dos técnicos administrativos, e eu também sou a coordenadora do nosso PVC. Foi falado aqui sobre o secretário também para os sindicatos, mas eu quero ressaltar aqui que os sindicatos têm fonte de renda, que é a responsabilidade sindical. Então, isso está garantido pela organização dos trabalhadores, né? O que eu quero dizer é que é tanto um político sindical. Acho que é importante a gente frisar isso. E devemos estar com a lei de um dia de trabalho dos trabalhadores que está exercida. No entanto, a gente tem uma responsabilidade sindical. O que acontece é que a liberdade para o Brasil abaixo de 80% da arrecadação mensal para coletivos e movimentos sociais dentro e fora da área da BBC. Porque a gente vai ver que é muito importante a gente fortalecer a organização dos trabalhadores pela base. As entidades representativas, especialmente do CEP, atualmente, acho que todos os setores sabem, estão sem fonte de renda. Eu acredito que isso é muito grave e muito ruim para os docentes. Principalmente para a própria violência e também para implementar assuntos de extrema importância que estão ligados à educação, à ciência e à tecnologia também. Existem também vários coletivos que são de extrema importância aqui para a instituição, para os estudantes, para os docentes, para os PAs e também para a comunidade externa. A gente tem que ver a importância da organização do CEE, né? Que é o órgão principal. Eu queria ressaltar aqui um exemplo de coletivo bem importante, que é o coletivo de mais pais da UFBC. E ele tem representação das três categorias e também da comunidade externa. E eles são dois coletivos da UFBC que estão aparecendo esse coletivo. E a gente vê também um importante mesmo as atividades representativas, se eles são organizados, se eles organizam com a gente. Então, é só para a gente esclarecer que os sindicatos têm essa fonte de renda, agora dessa organização mundial alguma. É importante conhecer também da proposta do governo sobre o conselho das entidades, para a gente liberar sobre esses orçamentos. Acho que é mais transparente e também mais participativo, então não dá para a proposta.
Obrigada. Obrigado, Renata. Eu não tinha anunciado, mas três pessoas se inscreveram na fala do Marcelo. Então nós temos inscrito a Mônica, que é a próxima inscrita, depois o conselheiro Rony, o conselheiro Carlos Eduardo, o conselheiro Giorgio, o conselheiro Fernando Cássio, a conselheira Sara Lorena e a Isis. Mônica.
Ok, obrigada.
Boa tarde a todas, todos. Eu quero lidar um pouquinho com a inquietude dos diretores de centro, Rony e Marcelo, especialmente, que manifestaram essa inquietude. Eu acho pertinente. Bom, primeiro, nós durante o ano discutimos algumas vezes as questões que vocês estão colocando na mesa hoje aqui nessa continuação do último Consune do ano. Eu acho pertinente a gente separar a discussão em duas coisas diferentes aqui. Eu acho que a gente, talvez, vejam, eu fiquei com essa percepção da fala de vocês. Uma coisa são os recursos próprios, a arrecadação de recursos próprios da universidade. A outra coisa é o Orçamento Geral da União, Lei Orçamentária. Me parece que na fala de vocês, essas duas coisas apareceram um pouco misturadas. Na discussão com vocês, né, da manutenção... Porque vejam, durante esse período, até chegarmos neste ponto, nós conseguimos aperfeiçoar muita coisa em termos de procedimento no que diz respeito a compras compartilhadas para a manutenção da graduação. Então, em que ponto chegamos agora? E, de novo, aqui estou falando de Orçamento Geral da União. Chegamos no ponto agora de a gente conseguir colocar uma marquinha nesses valores. Acho que nas últimas reuniões da Canoa, nós exatamente discutimos, em parte, esta preocupação de vocês. Então, eu acho que nessa discussão da distribuição orçamentária, do que é lei orçamentária, que está em discussão agora no Congresso, eu acho que na próxima distribuição a gente já vai sinalizar num aperfeiçoamento do diálogo com vocês e Prograde, nessa coisa de deixar bastante transparente o valor de manutenção da graduação, que é de responsabilidade dos centros. Porque uma coisa é o orçamento que vocês usam de forma mais transversal dentro do centro, e outra coisa é esse valor que vocês o tempo todo estão discutindo, que vocês usam de forma mais transversal para manutenção de todos os cursos de graduação. Então, a gente está falando de Orçamento Geral da União, orçamento da UFBC, que está lá cravado na LOA, e essa discussão a gente vai avançar com vocês. Eu acho que o que está em voga aqui hoje é um pedacinho da arrecadação de recursos próprios e uma regulamentação que garante uma interlocução com esta preocupação da PROAP, que também é uma ação transversal do ponto de vista de criar um programa, uma política e um programa de ações afirmativas, é a gente marcar um pedacinho desse montante de recursos próprios. Então, eu acho, de novo, tentando lidar com a inquietude de vocês, assim, são coisas que vão caminhar em paralelo, né? A discussão que está lá, Orçamento Geral da União, Orçamento da UFBC, a gente vai avançar com vocês no sentido de evoluímos, aperfeiçoamos procedimentos, vamos fazer as marcações agora na distribuição orçamentária, até para facilitar o nosso controle, a nossa discussão partilhada ao longo do ano sobre em que momento eu vou precisar de mais, né? Então, eu só queria separar esses dois âmbitos da discussão para lidar com a inquietude de vocês e, em alguma medida, atender a inquietude de vocês. Ok?
Obrigado, Mônica. Volta a palavra para o Acácio. Não quer comentar agora. Rony.
Prezados conselheiros, a fala que a Renata fez agora, ela vem para o professor Rony e falou agora há pouco que está muito confusa as falas, que dá a impressão que esse dinheiro foi para custear o pessoal da atividade do CERN. Mas, a gente precisa de várias áreas de PA nessa universidade.
Obrigado, Rony. Carlos Eduardo.
Boa tarde a todos e todas. Eu acho bastante importante esse debate que a gente está fazendo aqui. É um debate que, primeiro, coloca para esse conselho discutir a importância que tem, mais uma vez, as políticas de ações afirmativas, as ações afirmativas da nossa universidade, a permanência na nossa universidade, e traz um elemento novo aí, que é a opinião dos estudantes, né? É a democratização da participação dos estudantes aí na possibilidade de como vai ser aplicada essa ação afirmativa, como vai ser aplicado esses projetos, e me parece que nesse sentido é um passo, a gente está dando um passo além do que a gente tinha até então, né? Ao que me parece, a aprovação desse projeto ela está bastante ligada a uma capacidade dos projetos, das ações afirmativas estarem mais próximas dos estudantes. As entidades representativas elas têm um papel fundamental de serem uma interlocução entre a universidade e as categorias. E nesse sentido, as entidades representativas estudantis elas têm gerado cada vez maior uma capacidade de ser essa representação. E possibilitar que essas entidades tragam demandas afirmativas e tragam e as necessidades da comunidade acadêmica e as necessidades dos estudantes é uma possibilidade de democratizar esse debate. Nós temos principalmente eleição aí, e aí quando se fala de entidades representativas, pensa-se no Diretório Central dos Estudantes, né, no caso dos estudantes, se garante que o projeto que vai ser aprovado, o projeto que vai ser discutido aí no âmbito da CEPAF, vai ser um projeto respaldado por, no mínimo, 1.450 estudantes, que é o quórum mínimo de necessidade de eleição de um programa para o DCE. Ou seja, esse projeto que vai ser enviado, esse projeto que vai ser debatido ainda dentro do âmbito da CEPAF, da PROAP, ele vai ter uma capacidade de antes ser debatido junto à comunidade acadêmica, junto com os estudantes, e ele vai ser respaldado por essas eleições. Então, acho que é importante essa participação. E eu acho que é bastante importante essa lembrança das outras entidades representativas da universidade. E é bastante importante lembrar que esse é um papel que o Diretório dos Estudantes já cumpre. Quer dizer, não cumpre mais porque não tem verba. Se não tem verba, não tem como contribuir. Mas enquanto existiu, o Diretório Central dos Estudantes, além de ter algumas políticas como de uma política de permanência direta, tendo bolsistas, né, ouvidoria, cumprindo requisitos também, dos editais da PROAP, o DCE sempre foi responsável por financiar os outros coletivos e entidades da universidade. Acho que é bastante importante que esse debate seja colocado e acho que é papel sim do diretório fazer isso como uma representação da representação máxima dos estudantes e é bastante importante essa discussão sobre o conselho estudantil. Ainda não é a maneira como nos organizamos aqui na universidade, mas podemos avançar nesse sentido e é valoroso para o movimento estudantil.
Obrigado, Carlos. Giorgio.
Bom, primeiro quero parabenizar a PROAP por ter trazido essa proposta, uma ação concreta, para uma questão que, enfim, é de extrema importância, acho que isso todo mundo concorda, né? A gente vangloriza a questão da inclusão social desde o início, está presente aqui na universidade, do lado da interdisciplinaridade e da excelência. Só que uma vez que o aluno entra, tem uma enorme responsabilidade para a comunidade acadêmica da Federal da BC para garantir que realmente tem espaço, né? Senão vira só para inglês ver com todas as dificuldades que a gente vive e as consequências disso. Então, assim, eu gostaria de analisar isso no mérito do que está sendo proposto. Acho que a Mônica já respondeu a questão que foi levantada sobre os problemas da graduação. Eu não vejo aqui que está em pauta a manutenção de estruturas burocráticas. Aqui, o que está sendo colocado é de estruturas das representantes dos alunos. Aqui que foi levantado. Aqui, para mim, está em discussão a valorização dessas entidades. A gente fala em inclusão social, a participação social dos alunos, ele é fundamental para garantir essa própria inclusão. Então, assim, o professor Acácio colocou a questão da falta de TAs para execução direta, mas eu acho que é mais do que isso, é muito importante, são projetos dos alunos, para os alunos, com os alunos e pelos alunos. Isso faz parte do processo da aprendizagem, faz parte da questão de criar aqui, criar uma cidadania, participação social, que é fundamental para a inclusão. Inclusão não é de cima para baixo, só com a própria participação dos alunos, eles sendo responsabilizados. E isso não impede tudo que foi colocado aqui, exatamente toda a preocupação mais que legítima com transparência, com prestação de contas. Então, é que tem que estar realmente muito bem contemplado nessa resolução. Também faz parte dessa aprendizagem para os alunos. Então, eu acho que só temos que ganhar com essa proposta que os próprios alunos, eles apresentam, eles executam, eles prestam as contas para isso. Isso em si já ajuda também para aumentar a inclusão social e através dessa participação dos alunos. Também eu acho que para mim é óbvio que essa é para entidades representativas dos alunos. Os professores ETAs, eles têm muitas outras oportunidades e canais, o próprio professor Acácio mencionou mais uma, para contribuir com esse, atacar os problemas da manutenção. E por fim, eu acho que já tá, para concluir, acho que já que eu entendi, professor Acácio já concordou que isso é realmente, deve ser para todas as entidades representativas, com CNPJ, e no conselho de entidades, que acho que também já é um consenso aqui, a proposta foi feita, inclusive pode participar entidades representativas dos alunos sem CNPJ.
Concluindo,
o conselho. Jorge. Obrigado.
Não pode escutar. Terminou o sexto bloco, Acácio. Pergunta se tem comentários.
Afirmar que a proposta trazida pelo professor Rony vai ao encontro do que eu venho argumentando aqui. Então, nós não estamos em desacordo. Então, a inclusão de outras...
Só para ficar claro, você está falando do conselheiro Rony.
Ah, do conselheiro Rony.
Tá bem.
Desculpe.
Tá.
A proposta trazida pelo conselheiro vai ao encontro do que eu estou defendendo aqui a partir da minuta e a partir também das contribuições já trazidas, que nós podemos sim, devemos sim, ampliar para que as outras entidades também possam participar. E volto a dizer que, e agora... pegando os argumentos trazidos pelo professor Jorge, pelo conselheiro Jorge, concordo totalmente que nós estamos tratando de uma política que não é de cima para baixo, mas que está exatamente no assoalho dessa universidade. E que por isso, vou tentar repetir, ela será realizada por, para e pelos e pelas estudantes. Né? E é claro que, sob a supervisão da PROAP, que terá um papel dentro, a partir da sua comissão, de fazer a avaliação das propostas. E aí, nesse sentido, eu reescreveria o parágrafo primeiro do artigo 2º dos discentes, eu diria, aproveitando aqui aquilo que as conselheiras e os conselheiros trouxeram, né? O parágrafo 2º do artigo 2º, eu estou tentando fazendo as anotações aqui, talvez eu me confunda, mas ele ficaria assim. onde aparece, no caso de haver mais uma entidade representativa envolvida na elaboração da PAPAD, fica definida a entidade de maior abrangência. Nós retiraríamos e colocaríamos, retiraríamos esse, considerando que todas as entidades poderão participar do edital. Então, podemos fazer aqui as alterações necessárias. Eu agradeço as colaborações trazidas pelos dois conselheiros.
Obrigado, Cássio. Fernando Cássio.
Me ouve? Bom, quero dizer que eu fico muito contente, né, de ver uma proposta como essa colocada aqui. Entendo, né, o estranhamento em relação às outras demandas, né, compreendo, mas acho que, bem, o fato de haver, por que só carimba isto, né? Bom, é disso que se trata a política afirmativa, né? Por isso que chama afirmativo. Uhum. Então, é isso, é uma posição, uma tomada de posição, né? É um reconhecimento de problemas. Sim. E uma tomada de posição política, e é isso, uhum, que se discute aqui. Bem, sobre a questão das entidades não terem condições de se manter, quer dizer, eu acho que esse argumento ele não está aqui, né? Quer dizer, então, a existência desse programa não vem porque as entidades não têm condições de se manter, mas o fato de que as entidades não terem condições de se manter também causa a supressão das ações na linha, né, de permanência, de auxílios ali aos estudantes. Então, nesse sentido, tem uma relação, mas não tem. Quer dizer, o que está se propondo é um programa de ações afirmativas, que é a função principal dessa pró-reitoria, PROAP, é para isso que ela existe, né? Fazer isso pela base, né? Porque a eficácia desse tipo de política, ela é muito maior quando você vai fazer isso, né, através das entidades, que de fato vai ter uma representação mais capilar, um alcance mais capilar dentro dos destinatários da política, que são os estudantes, né? Então, nesse sentido, estamos falando de estudantes, não temos que falar de outras, né? Então, acho que, assim, a gente só separa esse argumento, né, para nos criar uma relação direta, não é disso que a gente está falando, né. As coisas estão relacionadas, mas uma não é consequência da outra, né. Enfim, acho que é isso, assim. Eu acho, tem uma lista, né, de entidades representativas, não estamos falando só de uma, né. Claro que existe uma que é mais organizada, que é mais capilar, que é de maior alcance. E, na realidade, quer dizer, Eu sou a favor das entidades representativas, não apenas por causa do CNPJ, mas porque, na verdade, assim, suponhamos que isso seja ampliado para o varejo, né? Quer dizer, na hora que as propostas forem apresentadas, aquelas entidades que, de fato, têm um trabalho mais consistente é que vão apresentar as melhores propostas, porque a gente já sabe que vai funcionar assim, né? Quem acompanha, né, a atuação das entidades estudantis sabe disso. Então, na verdade, assim, a gente simplesmente está olhando para aqueles atores que já estão atuando, né? E criando aí condições de ter maior subsídio institucional para isso, né? Enfim, com todos os controles, com todos os mecanismos de prestação de contas, editais, públicos e tudo mais. Então, assim, eu acho que me sinto muito tranquilo, já que, quer dizer, se a universidade propõe isso, é porque a universidade se sente segura para propor esse tipo de coisa, e cabe a nós aqui também fiscalizar isso, né? Acho que é a nossa função. Obrigado.
A conselheira Sara Lorena.
Eu vou colocar aqui alguns dos compromissos estatutários das entidades centrais, o DCE especificamente, que foi debatido entre as outras entidades no último Congresso de Estudantes, que foi inclusive o primeiro aqui na Universidade Federal do ABC. Representar e defender o direito dos estudantes de graduação na UFABC, incentivar relações amistosas entre as organizações estudantis, difundir fortemente as atividades culturais e artísticas entre os estudantes e a sociedade, promover atividades e eventos de caráter acadêmico, científico e de pesquisa, apoiar e promover as ações extensionistas da UFABC, defendendo a extensão como parte indissociável do ensino e da pesquisa, promover ações para que o campus acadêmico seja um espaço próprio a saudáveis relações sociais, acolhedor, integrador e inclusivo para com todos e todas, defender e promover ações de permanência estudantil e as políticas públicas de assistência ao estudante e democratização de acesso, como as cotas, restaurante universitário, moradia estudantil, bolsas, assistência psicossocial. E eu quis ler essas partes para vocês para que seja compreensível o papel que as entidades exercem hoje, que é o papel de fortalecer a que a UFABC se propõe, né? Que é de ser uma
uma universidade inovadora, uma universidade democrática. Nós não podemos esquecer que temos 52% de cotas aqui na UFABC. Isso significa que tem um ingresso de uma diversidade muito grande. Isso significa também que, como já foi dito por outros conselheiros, é importante pensar a permanência dessas pessoas aqui dentro. É importante pensar como elas vão, a graduação dessas pessoas vai se dar. E é por isso que eu gostaria de reiterar, né, o fortalecimento das políticas afirmativas. E é por isso que eu gostaria de colocar também essas ações que têm sido executadas já. E como o Acácio falou mais cedo de uma experiência pessoal, eu gostaria de colocar uma aqui também, de um estudante aqui da UFABC, um estudante cadeirante que passou para contar sobre uma situação que viveu, que ele tinha uma prova no campus de São Bernardo, que inclusive é um campus extremamente inacessível, e ele veio falar pessoalmente comigo. Ele disse que o ônibus fretado que leva do terminal ao campus não tem espaço para as rodas, e ele precisou pegar o ônibus do terminal São Bernardo, isso, 53, que passava, não lembro o nome, e quando ele foi entrar já tinha uma pessoa cadeirante no ônibus, então ele precisou esperar o outro. E esse mesmo aluno não conseguiu fazer a prova depois porque a professora dele não permitiu isso. E quando eu conversei com ele, ele não tinha nem consciência da existência do núcleo de acessibilidade na UFABC. E nós pudemos conversar, ele se apresentou no núcleo agora, e eu gostaria de falar isso para mostrar o papel que o DCE exerce entre os estudantes, que é um papel muito importante.
Obrigado, Tara.
Obrigada, eu.
Isis.
Não, acho que a discussão ela é muito válida, assim, porque tudo que a gente constrói aqui certamente vem uma proposta inicial, mas ela é coletiva, né? Então, todas as contribuições certamente são muito valiosas. Eu só queria valorizar uma outra questão, que é o seguinte. O PNAES, quando ele foi criado, ele foi um compromisso do Estado brasileiro com a permanência dos estudantes pobres na universidade pública. E eu acho que esse é o compromisso que a UFABC deve assumir, né? E assumiu ao criar a PROAP, certamente, assume ao criar o PAA, ou pode ser PAPAD, e no sentido de que, de fato, é carimbar uma verba, é sim, e é uma sinalização. Porque, veja, hoje, na elaboração orçamentária, a gente pode ter, inclusive, uma gestão que tem esse compromisso. Agora, amanhã, pode ser que não. Pode ser que não seja uma das prioridades. Pode ser, inclusive, que a prioridade seja colocar, assim como várias outras universidades fazem, e os senhores sabem disso, verba do PNAES para custear outras atividades que não têm relação com a permanência estudantil. Então, acho que a gente precisa jogar luz a esses aspectos e reconhecer que existe um compromisso que precisa ser firmado, né? Então, acho que essa a necessidade da gente fazer isso dentro deste conselho e não através de editais que se abrem quando bem entender ou que podem, inclusive, não serem chamados. Por último, eu acho que é um desafio as entidades estudantis desenharem esses programas, né? Um exemplo disso é há uns 2 anos atrás, teve a experiência dos cursos de inglês coletivos, que o pessoal estava fazendo o TOEFL e não tinha essa dificuldade assim, né, de conseguir fazer um bom exame. E daí algumas entidades, era o DCE e o DA na época, e eu acho que o CARI, não tenho certeza, se organizaram para fazer cursos coletivos durante 3 meses com os estudantes, dando aula para os estudantes que iam prestar o exame de proficiência. E isso certamente é uma ação afirmativa e que certamente produziu impacto na vida tanto dos estudantes que forneciam as aulas quanto daqueles estudantes que recebiam o apoio, né? Então, acho que a gente precisa olhar essas iniciativas, porque elas parecem pequenas, mas certamente elas têm um grande impacto na vida dos estudantes da UFABC. E eu acho que essa é a perspectiva de envolver as entidades estudantis na, né, como foi muito boa a observação do Jorge, né? Dos estudantes para os estudantes e como isso, de fato, faz parte da universidade como um todo. Nós não somos só uma instituição que aplica alguns programas, mas que certamente dão espaço para que toda a comunidade construa os seus programas.
Eu retorno a palavra pro Acácio. Não? Tá. Bom, acho que tivemos boas contribuições. Eu acho que um aspecto importante é não confundir, eu acho que foi o conselheiro Fernando Cássio que colocou, não confundir esta proposta com uma proposta de manutenção das entidades, mas senão que, tendo as entidades suas fontes comprometidas, esse tipo de atividade levado por elas acabam ficando comprometidas sim. E aí nós estamos falando de a participação das entidades nas políticas afirmativas. E aí eu queria relembrar a máxima no treinamento que nós tivemos com o núcleo de acessibilidade, que aquilo para mim eu acho, eu tenho levado em todas as minhas reflexões, é que é nada sobre nós sem nós. Então é muito fácil nós falarmos sobre os outros sem estarmos vivenciando tudo. Então eu acho que, como uma estratégia de inclusão, como muito bem dito foi por vários conselheiros, é nesse contexto que essa proposta se coloca. Sem dúvida nenhuma, ela foi refletida a partir do momento em que, para também sanearmos as ações internas da universidade, levou-se a um esvaziamento das fontes que as entidades tinham, que eram fontes informais e que hoje não estão mais acontecendo. Então, uma das estratégias é envolvê-los numa das atividades que é de ações políticas e ações afirmativas. Outras ações das entidades que não se enquadrem nesses programas, lógico que elas deverão continuar buscando outras formas de recurso e de financiamento e tudo mais. Então, esse é o contexto que eu queria deixar, e eu acho que quero crer que essa discussão vai poder avançar. Estaremos então encaminhando para a ordem do dia da próxima sessão, né? E aí nós podemos continuar aí sim o debate efetivo da resolução. Na ordem, nós temos agora a discussão da minuta de resolução que define as vagas transversais e a forma de organização funcional dos docentes contratados para essas vagas na UFABC. O relator é o professor André Brandão, que nessa ocasião está sendo substituído pelo professor Miguel Said. Eu passo a palavra ao professor Miguel, mas não sem antes pedir licença, que eu vou ter que sair às quatro e meia, então eu acho que eu poderia já passar a condução do trabalho para o professor Wagner, que eu estou indo agora para um encontro da Andifes, que começa hoje à noite e se estende até amanhã em Brasília. Então eu vou representando a universidade para essa viagem, meu voo sai agora às 6 horas. Então vou ter que chegar lá e ainda voar. Tá? Obrigado.
Obrigado.
Miguel, vontade.
Boa tarde a todas e todos. Como o professor Dácio já adiantou, eu vou relatar essa minuta de uma resolução para tratar do que, a partir dessa resolução, a gente chamaria de vagas transversais. Se puder... Obrigado. Então, acho que é bom começar explicando o que são essas vagas. A gente está nomeando elas de transversais nessa resolução, não existe uma nomenclatura padronizada, mas é um conjunto de vagas que existem na maioria das universidades federais e que tem algumas características específicas. Então, elas são vagas que ficam sob a guarda da reitoria e que são destinadas à universidade pelo MEC com a indicação, já com a determinação de uma área específica, que é o que a gente está chamando de área transversal, na qual os docentes dessas vagas precisam atuar. Essas vagas não se originam de cursos de graduação específicos, né? Elas estão atreladas antes a essas áreas transversais. Hoje em dia, a gente tem na UFABC vagas de três dessas áreas, que a gente está chamando de transversais. Quatro vagas em que o docente deve se dedicar à educação à distância, uma vaga em que o docente deve se dedicar à educação especial e inclusiva, e duas vagas relacionadas ao ensino de Libras, né? E a ideia dessa resolução é regularizar a situação desses docentes para permitir que eles possam continuar atuando nos centros, como eles já fazem hoje em dia, e também que eles possam, ao mesmo tempo, satisfazer essa determinação do MEC de atuar nas áreas transversais, que já são determinadas, e que a situação deles seja condizente com as especificidades aí da atuação na área em particular. A minuta não especifica os setores administrativos que estariam relacionados a cada área, até pela perspectiva de que, eventualmente, podem surgir novas áreas transversais no futuro. A gente não sabe, né? Mas, hoje em dia, os setores que estão mais associados a essas áreas são o NTE e o Núcleo de Acessibilidade. Se puder passar. Então, a minuta de resolução faz indicações, principalmente em quatro áreas relacionadas aí à especificidade da atuação desses docentes nas áreas. A primeira é em relação à lotação, a própria lotação dos docentes nos centros, né? E o que a minuta sugere é que ficaria a cargo da comissão de vagas propor o centro em que o docente aprovado em concurso, em processo seletivo, deveria estar lotado, ouvidos os centros. A segunda questão que a minuta abrange é a questão da carga semanal de atividades. E aí a proposta é que metade dessa carga semanal seria dedicada ao centro e metade à área específica da vaga. Com relação a essa parte de atuação que está relacionada à área, o docente ficaria sujeito a cumprir um plano de atividades determinado pela própria área, né? O plano de atividades da área deveria já prever as atividades, o docente tem que apresentar um plano individual homologado pela área. A terceira questão que a minuta abrange é da progressão. E a minuta propõe que se aplique um fator na pontuação de progressão correspondente à parcela da dedicação semanal que é gerida pelo centro, para cada docente. Então, um fator de 50%. E caberia à CPPD avaliar outros ajustes na pontuação que fossem pertinentes, considerando que os critérios que são pontuados frequentemente não vão cobrir a atuação em área dos docentes dessas vagas. E a quarta e última questão principal que a minuta abrange é a possibilidade de transferência. Então, dos docentes que ocupam vagas que são transversais, de transferirem para vagas não transversais. E a minuta propõe que isso seja permitido em duas possibilidades. Uma, se o centro ao qual o docente está lotado disponibilizar um código de vaga, que seja revertido a uma vaga aí transversal, ou conseguisse se fazer uma permuta com outro docente que tenha perfil compatível com essa área. Todas essas questões são questões que hoje em dia não são regulamentadas, que elas são tratadas de uma forma um tanto informal e que geram complicações assim, de fluxo e tal. Então, vai ser um prazer aí acolher o retorno de vocês, sugestões, tirar dúvidas sobre essa proposta.
Muito bem, muito obrigado. Bom, em discussão, nós já temos inscrita a Maria Gabriela.
eu queria, na verdade, fazer duas colocações. A primeira é diz respeito mais ao esclarecimento, que eu não tenho, não conheço o fluxo, né, de chegada dessas vagas para a reitoria. Eu queria entender um pouco esse mecanismo, né? Essas vagas, elas são destinadas a partir de que critério, enfim, se são distribuídas também na universidade, pela reitoria, a partir de qual critério? Não sei se é PDI, se é ouvido o conselho. Eu, particularmente, não tenho muito acompanhado como é que isso se dá. Esse é um ponto, né? Ou seja, do fluxo das vagas, de chegada e de distribuição. E a segunda questão, em relação especificamente à minuta, Miguel, a gente falou aqui de alguma posição acerca do pedido de restituição para vagas transversais. Recentemente a gente teve um caso na condição de vagas, que ele ficou assim um pouco, eu acho que do ponto de vista da condução do processo, ele ficou um pouco mal resolvido ali dentro, inclusive porque, e aí obviamente não se respeitou ao consultório, mas ao regimento da comissão, não havia muitas informações sobre procedimentos para acolhimento do pedido de restituição naquele contexto. Então, eu queria saber se vocês pensaram sobre isso, ou seja, que critérios estabelecer para redistribuição que pudessem ser acolhidas por essas vagas.
É, conselheiro Rony.
Boa tarde. Agradeço ter trazido aqui mais uma das demandas do Conselho dos Centros que a gente vê discutido aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer algumas sugestões e uma ponderação. A primeira sugestão é em relação ao artigo 2º. Quando fala que a reitoria proporá os editais, eu gostaria de sugerir que a reitoria propõe a comissão de vagas da prova, tanto os editais quanto os processos seletivos simplificados. No artigo 2º, né, que está lá, que a reitoria procura. Só dê mais um pouquinho. Só não, ao contrário, artigo 2º. Aí. Para a contratação de docentes que ocupem as vagas, a reitoria procura editar os condições específicas. Eu gostaria de sugerir que a comissão de vagas aprovasse esses editais, porque essas seriam as únicas vagas que não seriam aprovadas por nenhum conselho da universidade. E aí, a gente colocando a comissão de vagas para aprovar, a gente mantém o aí em relação a todos os outros. Em relação ao artigo que trata dos afastamentos, acho que é o artigo 6º. Você pode descer o artigo 6º, por gentileza? Não. Não é os afastamentos. Perfeito, acho que é o 5º, talvez. É o 5º. A questão dos afastamentos, homologação de período de férias e outras ausências, são aprovados pelo centro. Então, a gente tem uma dicotomia aqui na universidade, né? Tem várias coisas que são centros que fazem, apesar do centro não fazer. Então, por exemplo, o centro não cuida das férias dos dirigentes, mas cuida dos afastamentos dos dirigentes, exceção ao reitor. Então, mas dos outros, dos pró-reitores, por exemplo, são os centros que cuidam. Então, essa dicotomia tem que ser resolvida. A gente tem que adotar o mesmo critério para todos. Se as férias... Não sei se eu estou sendo claro. Os dirigentes, nós não aprovamos, nós, diretores do centro, não aprovamos as férias dos pró-reitores, mas aprovamos os afastamentos dos pró-reitores. E às vezes o pró-reitor está dando aula, a gente não sabe o que a gente faz sobre o afastamento, a gente não sabe se ele está de férias, se ele tem que estar. Então fica uma bagunça, entendeu? A gente precisava ter o mesmo procedimento em todos os casos. Não tem a ver com isso, porque vocês estão prevendo tudo no centro, ok. Mas em outros casos não é, então a gente tem que compatibilizar tudo. A questão do artigo 7º, que fala sobre a progressão funcional, vocês estão falando para colocar nessa própria resolução as alterações. Eu diria que não é esse o caso. Eu diria que se a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer na própria resolução da CPPD que trata de progressão funcional. Essa resolução poderia propor a existência de um artigo na resolução de progressão funcional, para ficar tudo junto. Isso acontece nas leis. Quando uma lei vai... Uma lei, às vezes, muda outra lei para...
Ok. Não, já pode ser novamente.
Porque senão depois fica um amontoado de coisas, e aí o cara, para saber como é que é a progressão funcional dele, tem que consultar 3 ou 4
regras referenciais, isso é péssimo. Só que tem um jeito de a gente resolver isso sem mudar a CTPD, sabe qual que é? Sabe aquele plano de trabalho que você falou que é aprovado pela área, tal? Ele não precisa ser aprovado pela área. Se a gente aprovar aquele plano de trabalho desse professor no Conselho do Centro, toda a vida dele está resolvida, inclusive a vida dele em relação à CPT. Porque se o Conselho do Centro falar assim, ó, esse cara tem zero de atividade de carga didática em relação a disciplinas de graduação, e ele vai trabalhar com treinamento durante esse ano aqui, vai treinar todo mundo, sei lá, numa plataforma nova, já que nós estamos falando do MTE, por exemplo, nós vamos treinar todo mundo, todos os professores da universidade numa plataforma nova do MTE. Então ele vai ficar 2 anos sem dar aula na graduação, só dando aula nisso daí. O Conselho do Centro pode fazer isso. E a CPTB reconhece porque foi uma determinação do Conselho do Centro além da universidade. Então, eu diria que a gente tem que fazer o contrário. O plano de trabalho dele tem que ser aprovado pelo Conselho do Centro. E o Conselho do Centro pode dar a dispensa que for preciso para o cara em relação à carga didática, por exemplo. Então, a gente não precisa fazer várias instâncias e estipular que é 50% de redução de carga didática. E se for 100%? Se a gente precisa de 100%. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós não vamos ter um AVA novo na universidade? Quem é que vai ensinar todos os professores a usar esse AVA novo? Cada um vai ter que aprender sozinho? Eu acho que não é uma boa ideia. Eu não sei se eu estou me adiantando, se é público e notório que nós teremos um AVA novo, mas nós vamos ter. E aí quem é que vai ensinar? Se a gente pegar o pessoal do MTE e pedir para o pessoal do MTE capacitar os nossos professores, nós resolvemos um problema. A gente tira eles do afastamento didático da graduação para fazer isso, que é uma coisa que vai servir para toda a universidade. Quem pode fazer isso? Os conselhos de centro. E se alguém apresentar uma proposta dessas para os conselhos de centro, nunca vai ser recusado. Então, em vez de colocar um monte de pinguricário, eu sugiro. O plano de trabalho dos professores das ações transversais, das áreas transversais, sejam submetidos aos conselhos do centro com as devidas justificativas. A própria área pode ajudar a justificar. Então, o pessoal de Libras, de inclusão especial, de inclusão, que estiver fazendo projetos especiais, aproveita que certamente vai ser abraçado pelos conselhos do centro. E a gente não precisa de todas essas firulas, nomenclaturas, etc., que vai gerar essa dubliedade. Aonde eu peço, com quem eu aprovo, automaticamente 50%, e se precisar de 100%? Se precisar de 100%, você vai ter que pedir o conselho do centro, entendeu? Então, já vou fazer direto o que precisa ser feito. Já faz uma vez só. Tá? Então, o professor visitante sênior é assim.
Muito bem. Bom, retornando à área demandante, com exceção da questão que a Maria Gabriela colocou em relação às vagas da reitoria, que a mesa responde, mas retornando à área. Essa questão eu vou deixar de fato para a mesa, porque eu não conheço muito bem esses procedimentos de chegada, principalmente. Eu acho que é uma boa ideia da gente colocar alguma previsão, teria que pensar. Até te convido, Mariela, se você tiver sugestões aí de o que colocar de previsão com relação a pedidos de redistribuição visando essas vagas. Acho que é um procedimento mais... Precisa pensar um pouco os detalhes. É um pouco complicado porque é um caso meio raro, mas na verdade a gente está vivendo uma coisa parecida com isso, né? Com relação às sugestões do Rony, obrigado aos dois pelas sugestões. Estou de pleno acordo com a do segundo, acho que é bem identificado, do artigo segundo que você sugeriu. A do artigo quinto, pelo que eu entendi, Rony, não é uma sugestão de modificação aqui, né? É só para chamar a atenção da necessidade de compatibilizar, né? Em relação ao sétimo, eu acho que é uma possibilidade a gente pensar isso, mas a reitoria tem acenado, a gente nas conversas sobre isso, da importância de compatibilizar aí os planejamentos, as necessidades de área e de centro, né? E, embora eu não veja isso presentemente como uma questão, eu acho que pode haver um momento em que haja alguma diferença, por exemplo, de não haver concordância entre área e centro em relação ao planejamento, né? E aí, como, eu não sei se a gente deslocar, porque o centro já planejaria nessa resolução a 50% da carga que cabe ao centro. Se ficar os outros 50% da carga também sob a aprovação do centro, embora eu concorde com a vantagem administrativa disso de já resolver, me pergunto se as áreas não vão se sentir aí menos representadas em relação a isso. E só uma parte em relação à questão do AVA, aí está um exemplo da importância de arredondar a situação, né? Porque é justamente as quatro vagas dedicadas à EAD são as vagas que vão ter que estão pensando a transição de AVA, por exemplo, estudando AVAs e desde que esse processo começou no CETIC, estão aí atrás de uma solução melhor para o AVA atual. Então é isso.
Ok.
Sim, de acordo também, eu acho que até já vivi uma situação disso, assim, de para você achar a resolução, então, de acordo, acho que é isso aí.
Ok, obrigado. Agora, retornando só à questão que a conselheira Gabriela apresentou, passo para a Secretaria-Geral para os esclarecimentos.
Bom, boa tarde a todas e todos. Essas vagas, elas não são pactuadas entre a Reitoria e o Ministério da Educação para a criação de cursos ou por alguma ocasião assim. Mas são programas especiais que o Ministério abre. Acho que o primeiro caso foi o da UAB, né? E agora mais recentemente as vagas destinadas à área de inclusão, chamando assim amplamente, que são vagas destinadas à universidade para esta finalidade. Então, a natureza da vaga é essa e ela é, assim, é distribuída para a universidade. Há uma preocupação porque, uma vez que essa vaga entra na universidade, embora a origem dela seja para uma finalidade, ela está no nosso banco de vagas. Daí a importância de haver uma resolução que resguarde que essas vagas sejam usadas para sua finalidade e não se tornem depois vagas como as demais vagas regulares atreladas aos cursos, né? Sobre a distribuição delas, é feita na comissão de vagas, né, naquele modelo que já aconteceu diversas vezes, e depois do concurso realizado, se avalia o perfil do docente, a sua área de inserção, e a comissão de vagas, ouvidos os centros, delibera qual centro em qual centro o docente vai ser lotado. Eu queria aproveitar, pedindo licença, para fazer uma observação em geral. A Secretaria-Geral, a pedido da Reitoria, acompanhou os docentes ocupantes dessas vagas na elaboração dessa minuta. Foram diversas reuniões. É um grupo, eu diria, pequeno, mas bastante participativo e bastante heterogêneo, né? A intenção seria, inclusive, ter tido essa minuta com antecedência para discutir com outros atores da universidade, inclusive as direções de centro. Mas pela própria dinâmica deste grupo em si, que a gente respeitou acima de tudo, a minuta acabou ficando pronta bastante em cima da hora. E aí, nesse sentido, ela está aqui, de fato, para colher as sugestões, como acontece sempre na ordem no expediente, mas eu queria destacar nesse momento, imaginando que o professor Miguel vai ter também a tarefa de, após isso, voltar para os seus pares e negociar, eu diria, o acolhimento das sugestões aqui feitas com os demandantes, né, para que o documento retorne à ordem do dia, né. Eu queria apenas explicitar um pouco esse histórico de construção que foi bastante participativo, permeado pelos envolvidos, mas a gente não conseguiu, infelizmente, pelo respeito aos envolvidos e ao seu tempo, dialogar melhor sobre isso com outros atores. Obrigado.
Só reforçar uma coisa que foi falada agora para os três diretores de centro, que nós não deixamos de lado, esquecemos uma consideração que tem que ser feita de envolver os diretores, inclusive na discussão e proposição desses documentos, antes que eles cheguem aqui. Então, isso faz parte do planejamento para o próximo ano, ter essas discussões envolvendo os diretores de centro sempre que houver a necessidade, para que esses documentos já possam chegar aqui, já com as sugestões, indicações e mudanças que vocês considerarem como adequadas. Isso é fundamental e tem que acontecer e já está no planejamento para o próximo ano. E aí eu acho que uma parte dessas questões, talvez até dificuldades que a gente tenha de trazer para os conselhos superiores, é justamente uma falha no envolvimento dos diretores de centro, tá? Que será refeita, consertada pro próximo, a partir do próximo ano. Bom, o próximo inscrito é o conselheiro Gerum Klink.
A grande parte das minhas dúvidas já foram equacionadas pela explicação do professor Daniel. Agora, uma sugestão, que eu participo também do comitê de vagas, me parece que é importante, na hora que a documentação para o comitê de vagas vai desempenhar um papel, pelo que eu entendi, importante em todo esse processo, que o dossiê que chega, portanto, ao comitê de vagas, seja bem instruído em termos de perfil do professor, a justificativa, o alinhamento com o caráter transversal dessas vagas, porque, e é lógico, né, como isso foi um processo assim, bastante inovador, né, naquela sessão que eu participei no comitê de vagas, isso aí a gente tinha várias dúvidas, mas eu acho que com essa explicação que tanto sua como a explicação do professor Daniel, eu acho que isso vai ser tranquilamente equacionado.
Muito obrigado. Já foi. Conselheiro Rodrigo.
Só gostaria de fazer um esclarecimento, que não estou mais exercendo a função na CPPD, mas o que foi levantado aqui, enquanto estava trabalhando na CPPD, o professor Said me procurou com essa questão, e se considerarmos que a CPPD está regulada pela resolução número 7 desse conselho, que é de 2008, isso foi iniciado um trabalho de revisão disso e atualização, porque aprendemos muito em 10 anos de avaliação dos nossos colegas. E a gente pode, né, incluir, inclusive, a definição dessas vagas transversais para deixar tudo amarradinho nas nossas resoluções, né? É só para fazer esse comentário. Os trabalhos estão sendo muito bem executados pelo professor Vânios Garcia e pelo professor Wesley Góes, que continuam na comissão.
Okay, muito obrigado. Conselheiro Cedric.
Marcelo. Microfone, por favor.
Essas vagas, elas vêm determinadas pelo MEC, a área delas, isso não ficou claro para mim. Outra questão, a UFABC tem uma tradição de exigir que os professores contratados tenham título de doutor. Essa menção aqui não cita nada a respeito disso. Seria o caso de incluir nela ou não? Oi? Você mencionou os casos dos professores para ensino de línguas, educação à distância e práticas inclusivas de ensino, porque aqui no artigo 2, quando fala a respectiva área, em alguns casos pode não ficar claro qual é essa respectiva área, já que é uma vaga transversal, né? Então, no caso de ensino à distância, é claro que ela é NTE. Agora, será que em todos os casos essa respectiva área fica clara? No artigo 5º, você fala o docente efetivo cumprirá sua jornada de trabalho e, eventualmente, gestão, competindo a alocação de metade de sua carga semanal de atividades ao centro. O centro determina onde a gente trabalha com relação ao nosso ensino. Agora, gestão e essas outras coisas não cabe ao centro definir, né? Ou pesquisa, por exemplo. Então, eu queria que ficasse claro o que isso aqui quer dizer exatamente, né? Cada professor aqui faz pesquisa de acordo com a sua própria agenda e cada professor atua na gestão de acordo com seus próprios interesses e eleição dos pares, né? E a outra questão é, nós temos uma exigência mínima de quantidade de créditos e eu queria saber se esses docentes vão ter essa mesma exigência que os demais docentes da UFABC. No artigo 7º, de novo, é dito que para ser supervisão, um fator que corresponde apenas a metade da parcela gerida pelo 150%, e o restante, quer dizer, esses docentes, em princípio, eles terão 50% da quantidade de atividades que eles têm que desenvolver. definidos pelo centro, e é só isso, ou eles vão ter um outro 50% definido por alguma outra entidade? Como é que vai ficar isso? Né? Então, resumindo aqui, a questão é a isonomia desses docentes transversais com os demais docentes da UFABC, no que tange as exigências sobre eles, tanto as suas áreas de atuação, como os requisitos para que eles tenham as suas progressões funcionais. Obrigado.
Retornando à área, professor Miguel.
Obrigado aos professores pelo retorno. Eu acho que é só o professor Cedric que pediu esclarecimentos, né? Então, se as vagas são determinadas pelo MEC, sim, até onde eu entendo, eu não conheço os casos de todas as áreas, porque a gente está juntando coisas diferenciadas, mas até onde eu sei, sim, isso já vem determinado no momento em que a vaga é cedida para a UFABC. Se é o caso de indicar que a contratação é só com título de doutor, eu sinceramente não sei se isso, se for necessário, não vejo nenhum problema de colocar. Eu estava com o entendimento de que essa é uma exigência geral da UFABC, na verdade suponha isso, mas se for o caso de colocar, eu acho que é isso aí mesmo. Com relação no artigo 2º, não ficar claro qual que é a área correspondente. Eu acho que isso é intencional, na verdade. Não colocar isso nessa resolução, porque é uma resolução mais geral. Então, por exemplo, só para exemplificar a situação. Hoje em dia a UFABC não tem um centro específico, ou melhor, tem uma divisão da RI que trabalha com línguas. Mas pode mudar isso. Está em discussão. Existem demandas para a criação de um centro de línguas. Se isso ficasse determinado aqui, eu acho que dificulta um pouco para fazer esse trânsito. Mas, enfim, no limite, se o conselho considerar que é melhor, isso está pré-determinado aqui. Mas é que eu tenho a impressão de que isso vai ter vai mudar mais rapidamente do que. Então é só uma coisa meio estratégica de como lidar com isso. Com relação ao 5º, ali é isso mesmo, enfim, o centro determina a nossa carga de docência, não interfere nas opções de gestão, acho que não tem nada contra, pelo que eu entendi, o artigo não vai contra isso, né? Mas com relação a quando ele fala ali em dedicação, a ideia é que a carga de docência seja pela metade também. Então, o cumprimento da carga de docência seja pela metade, considerando que a metade da dedicação vai ser dada ao centro e a outra metade vai ser dada à área. E é o centro que determina a alocação da docência. Então, uma parte, por favor.
Caso então de colocar a sua carga semanal de docência ao invés de atividades, como está aqui no artigo 5º, só mudar a maneira como o texto vai ser.
Deixa eu só anotar. Eu estou supondo que isso responde mais ou menos a questão final em relação ao 7º, mas que você colocou da seguinte maneira, de quem que define, né, os 50% restantes da dedicação? Se 50% vai ser o centro que define, quem define o restante seria a área. Seria a área, e aí o setor na UFABC que tiver mais associado e que aí pode estar determinado em outra resolução, se for o caso. Então essa é a ideia. Não sei se o esclarecimento que você pediu era nesse sentido ou se era especificamente em relação à questão da progressão, professor Cedric.
Chamou atenção. Pela maneira que eu entendi, o artigo dá a entender que desses docentes seria exigido a metade da pontuação que é exigida dos demais docentes, já que não fez nenhuma menção aos outros 50%. Se eu entendi
corretamente. A nossa, a segunda dificuldade que os docentes ocupantes dessas vagas encontram
é o fato de que os critérios da CPPB para progressão, em geral, não pontuam praticamente nada do que os docentes fazem associado às áreas. Então, vou só dar um exemplo. Realizar estudos para implantação de AVA. Realizar, planejar e realizar cursos internos, capacitar docentes e auxiliar docentes a converterem disciplinas para oferecê-las em formato à distância. Estou citando como exemplos das vagas que são dedicadas à EAD. Nada disso se encaixa na pontuação da CPPB. E eu concordo com a questão de, mas então você só vai avaliar esses 50%? Eu, sinceramente, eu tenho um certo temor de, se a gente for gerar pontuações que são específicas da área, que aí é que a gente vai ter um problema de isonomia, talvez ainda maior, uma dificuldade muito grande de chegar nessas pontuações para casos que às vezes é um docente em uma área. No final desse artigo tem, deixa eu só pegar aqui, competindo a CPPD avaliar outros eventuais ajustes pertinentes, que eu acho que é um espaço para que a CPPD, inclusive, de repente, proponha maneiras de incorporar na progressão a avaliação do cumprimento dos planos. Eu acho que esse é um caminho. Eu não sei se isso satisfaz o esclarecimento do professor. Mas...
Professor Miguel, apenas como sugestão, que a professora Cláudia está aqui, eu não sei se ela gostaria de fazer uso da palavra, mas ela vivencia muito bem a situação que está em discussão agora. Então, se você permite a professora Cláudia assim o desejar, poderia passar a palavra à professora.
Com certeza, para agradecer a presença da professora Cláudia.
Essa representação também, como o professor Daniel falou, nós estamos numa comissão bastante. A gente teve que conversar muito, né? Ainda temos alguns pontos na própria minuta que a gente conversou bastante, principalmente com relação ao artigo 5º, né? O quinto e o sétimo, principalmente com relação às questões dos planos de trabalho. Uma das coisas que preocupou bastante a gente, que a gente conversou muito, foram essas coisas de ter que passar por diversas instâncias, né? Então, o plano de trabalho passa para o centro, passa para a área, passa, né? Principalmente com relação à questão dos afastamentos. Uma das coisas que a gente teria conversado assim um pouco, e que é a parte da nossa maior discussão que a gente estava trazendo aqui, exatamente para pegar essas considerações, é que a gente, boa parte do grupo acredita que isso possa ser passado para o centro, né? Que o centro faça essa análise do nosso plano de trabalho, mas uma das preocupações é exatamente, por exemplo, a nossa área que é de línguas sinais, que é de línguas, né? Então, as vagas não são as vagas de línguas, mas as vagas de línguas, né? As pessoas de línguas são professores que são contratados como visitantes, nas suas funções respectivas. Então, para essas vagas transversais são as pessoas de línguas, né? Essa vaga de línguas é uma vaga que é cultural, né? Todos os cursos de licenciatura precisam ter essa disciplina de cursos de licenciatura. Então, a gente está aqui por conta dessa resolução, né? Então, os cursos de línguas de sinais nos centro, por exemplo, eu e a Cat estamos no mesmo centro, né? Nós somos as duas professoras, estamos no mesmo centro, fomos atendidas por cursos desse centro, né? Temos uma participação bastante efetiva dentro dos cursos, embora a gente não tenha um conhecimento muito específico das áreas. Mas a gente também participa de projetos que estão envolvidos com a nossa responsabilidade. Não somos as professoras que estão, não estamos diretamente com essa projeto da chefia do grupo de acessibilidade, mas a gente trabalha em conjunto com a CIA, que é a professora da Lula, a Mara, né, de educação especial inclusiva, que é a chefia. A gente está fazendo
ela recebeu aqui por mês. Nós três conversamos sobre todas as pessoas que são trabalhadas no núcleo. Então, essa seria a nossa área, né? A área do núcleo de acessibilidade principalmente. Estamos nos articulando, sim, para vincularmos a uma área específica das línguas, porque a gente pensa nessa questão das línguas reais como política linguística, como política de acesso, como perspectiva mesmo de trabalho dentro da universidade, que é uma universidade que tem um tripé de inclusão, né? Então a gente acha que isso é importante a gente fazer muitas discussões, né?
Bom, de qualquer maneira, acho que essa minuta caminha no sentido de esclarecer um pouco essas questões, ou pelo menos parte das questões que se tem apresentado. Só um outro esclarecimento, o conselheiro Cedric, em relação à questão do título de doutor, o nosso regimento geral já cobre essa situação, então não há necessidade de se especificar aqui, porque lá já está a indicação da necessidade do título. Muito bem, conselheiro Rony.
Primeiro, um esclarecimento, os conselhos de centro e as direções de centro são os responsáveis por todas as atividades dos docentes, de todas as áreas, pesquisa, ensino e extensão. Se o cara está na gestão, aí a responsabilidade é de quem é o chefe de equipe para o cargo administrativo, mas todas as outras áreas, a responsabilidade é dos centros, de todos os docentes. É certo, os professores têm a liberdade de fazer a pesquisa que desejam, na área que desejam e etc. Faz parte do pluralismo da universidade, mas a responsabilidade é do centro, do conceito de centro, sobre essas atividades. Então isso precisa ficar claro. E aí, acho que todo exemplo que a Cláudia deu traz de novo exatamente a minha primeira fala. Se a gente reunir toda essa questão nos centros, a gente resolve todos os problemas, porque você vê que tem várias falas falando assim, ó, é como se você tivesse criando duas categorias de professor. Um que tem 50% de desconto nos pontos que a CDP dá e o outro que não tem. Isso é ruim. Isso causa sempre um estranhamento. Os conselhos do centro podem, inclusive, fazer uma conversão da carga didática em carga administrativa nos casos relatados pela Cláudia. É só fazer a solicitação. Se solicita, o conselho do centro analisa e, se entender adequado, converte em cargo administrativo os encargos
parte dos encargos didáticos, porque tem uma resolução CONSEG que autoriza os conselhos de centro a fazerem isso. Então, todas essas coisas são tranquilas, já está tudo normatizado. Dizer que um professor vai ter uma redução da carga, simplesmente uma redução da carga didática, porque tem outros na carga didática na graduação, que é previsto para todos os professores da UFABC como 75% do valor, diminuir esses 75% de encargos didáticos, a resolução CONSEP 100 já permite que os conselhos de centro façam isso, para que essa pessoa possa fazer outras coisas, como, por exemplo, todos os cursos que você citou no exemplo, nos exemplos que você deu. Então, a gente está olhando parte dessas coisas que você está sugerindo, já está previsto, já tem. O que não está previsto são essas questões da proteção funcional. Aí eu concordo com você. Essas questões da proteção funcional a gente não tem claro. A própria questão da proteção da Cláudia, eu conversei bastante com ela depois do relatório, era uma incompreensão da comissão, porque não entendia a vaga dela como sendo distinta, mas a comissão foi explicado tudo para a comissão, então nós resolvemos a questão a bom termo. Tá? Mas a questão da proteção, acho que é a questão que nós vamos tratar, mas eu acho que precisamos tratar com regras específicas na resolução da proteção. Pode ser essa resolução que muda lá, não tem problema. Mas as outras questões que vocês estão colocando, a gente já tem previsão para resolver. E quem resolve é o Conselho do Centro. Então é fácil, não precisa nem de legislação para isso.
Conselheiro Marcelo.
Aproveito então a continuação da fala do Bonner, eu acho que do jeito que está, hoje está amarrado, né? 50%. Lá no Conselho de Centro, os conselhos têm sido muito favoráveis a isso, também aconteceu que você precisa ser, temos a professora Silva. Eu acho que isso, aí esse caminho entre o Bonner vai ter bastante sentido, tá? Além de simplificar. Agora, voltando um pouco à fala da Gabriela, acho que é importante ter um processo no início disso daí, e a proposta do Rony de colocar em discussão na comissão de vagas, né? Acho que a professora Gabriela está um exemplo. Hoje é essa composição da reitoria, nós não sabemos depois, que é um mecanismo de controle sempre adequado. Né? Então, acho que isso é importante. Depois, um pouco mais específico, no artigo 7, por gentileza. Nós estamos falando, de novo, 50%, né, não está claro ali, mas eu acho que o importante é, no parágrafo único, tá, aplica-se no que couber a todos os docentes efetivos de vagas universitárias, mesmo os critérios utilizados para conversão de carga didática. Tá lá? Independente de estar ou não exercendo tarefa administrativa. Não ficou claro qual que é o objetivo de si. A conversão de carga didática em carga administrativa, nas regras atuais, são só para quem assume carga administrativa. Né? Então não faz sentido você colocar não exercendo carga administrativa. Pelo menos não entendi qual era o objetivo. Então, finalmente, eu acho que até pela fala da professora Cláudia aqui, nós poderíamos. Tem que ter uma disposição transitória.
Sim.
Acho que isso está faltando porque as pessoas que estão precisam ser beneficiadas com isso.
Conselho Jorge.
Lução é bem-vinda, porque tivemos alguns problemas, porque, de fato, os professores eram artificialmente colocados em cursos na qual não tinha aderência, como foi mencionado aqui. Eu também tenho a minha dúvida com relação aos 50% já colocado aqui, porque me parece que isso pode variar de situação a situação. Não sei se tem que ser resolvido pelo centro ou não, mas acho que colocar aqui 50%, porque 50%, e me parece que tem várias situações. Agora, uma das possibilidades no futuro, se tivermos condições financeiras melhores, é aquela tal do centro de línguas. Né? Porque nós temos muitos problemas nessa universidade com inglês, gente. Muitos problemas. Né? Estou sendo massacrado todo quadrimestre. E não, a solução não é eu não dar literatura em inglês. Não faz sentido isso. A gente acolha, com a ideia da abertura e inclusão social, alunos que não tiveram preparo suficiente, mas na saída é inimaginável. É um aluno sair da Federal da BC sem ter a mínima condição de ler com facilidade um texto em inglês. Então nós temos um problema muito sério aqui. Então, para mim, uma prioridade é que tem que se pensar em centro de língua. E caberia nessa resolução. Para um centro de língua, por que tem que ter doutor? Por quê? Porque se é uma questão específica, é, essa aqui está falando de uma situação específica. É. Então, assim, eu sei que é uma questão, mas a gente tem que pensar que algumas situações, é, o perfil que a gente quer do profissional, não necessariamente tem que ser um doutor. É, para aprender um centro de língua, que eu espero que ainda estar aqui, é que não demora tanto, nesse meu sentido, que não demora tanto, porque é uma prioridade, a universidade precisa disso com urgência. A gente aqui para dar aula de língua não precisa ser doutor. Não sei se isso já precisa estar aqui, porque com certeza, mas, é, enfim, é, me vim na cabeça isso quando foi perguntado sobre a questão do doutor. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Bom, nós vamos retornar à área demandante, mas só uma ponderação em cima dessa questão, Jorge, concordo também totalmente que nós precisamos pensar na questão do centro de línguas, mas um primeiro entrave que você mesmo coloca é a questão financeira para isso, né? É, um segundo, a questão de não ser doutor. Nós precisaríamos pensar, então, no regimento geral que nós temos. Então, é uma segunda questão. E talvez a avaliação dessas questões possa interferir na necessidade que hoje está apresentada para essas áreas. Então, eu não sei até que ponto isso seria favorável ou não incluir, né, nesta proposta a avaliação que me parece bastante distinta e envolve outras questões que talvez nós não tenhamos braço para resolver em tempo hábil. Sim, sim, mas é claro, concordamos totalmente que é uma necessidade premente. Bom, retornando para a área demandante, pois não.
É, no passado, a gente estava com um problema em relação aos professores de Libras. A gente ficou 2 ou 3 anos sem professores de Libras, porque existem, como a Cláudia pode afirmar, pouquíssimas pessoas com doutorado tem curso de Libras ou tem a formação de Libras. Uma das opções era contratar um professor que não fosse doutor. E eu conversei, na época do Reginaldo, eu conversei com ele e ele disse que se o Consume aprovasse expressamente a contratação como uma exceção, seria possível. Então, apesar de estar previsto no nosso regimento, no nosso estatuto, o Consume pode prever contratações diferentes disso, por questões específicas, segundo o que ele tinha me dito. Agora, precisa ser confirmado.
Ok, não, obrigado. Bom, retornando então à questão, professor Miguel.
Mais uma vez, obrigado pelas ponderações. Então, indo uma a uma. Primeiro, em relação à sugestão do Rony, né? Eu acho que a gente tem que considerar mesmo a possibilidade, inclusive no grupo havia uma discussão sobre isso. Ah, será que, principalmente considerando a quantidade de procedimentos que são até burocráticos envolvidos, a coisa de afastamento e tal, será que não é melhor ficar só no centro? Mas havia dúvida com relação a essa questão de, bom, é o centro e a área que cuidam, que tem responsabilidade para o docente, mas isso acho que, agora, com relação a gente ter os recursos para já lidar com essa questão da carga, pode ser desconhecimento meu, mas a gente tem lidado com isso. Quando eu digo a gente, eu falo principalmente dele e dos outros colegas que estão em vagas transversais de AD, é o meu caso. Usar os instrumentos da Concepção para equilibrar a nossa carga docente. E a gente tem encontrado dificuldades em relação a isso. Porque o que está previsto explicitamente na Concepção é converter com base em cursos de extensão, cursos de pós-graduação, e eu estou na dúvida se é na Concepção que está a questão da carga administrativa ou não. Tá. Mas na Concepção, os exemplos que eu dei, o NTE, por exemplo, vive uma dificuldade, porque boa parte dos cursos que ele oferece não tem um caráter extensionista, justamente porque eles são voltados à comunidade interna. Então, quando a gente vai oferecer um curso
de capacitação do AVA específico nosso, acho que com certa razão, questiona se, olha, o caráter extensionista disso é limitado, é um curso interno, mas não é um curso que tenha um caráter amplo para a comunidade pensada da perspectiva extensionista propriamente dita. Né? Então, essa é uma questão. A segunda é quando a gente consegue enquadrar esses cursos. Então tem alguns cursos que a gente consegue, como extensão ou como pós. A gente passa a ficar limitado em relação à nossa atuação. Então eu, por exemplo, conseguindo desconto por meio da oferta desses cursos, a conversão, eu fico limitado na minha capacidade de oferecer disciplinas de pós. Tá. Beleza. Então a gente... Vamos para esse ponto e depois a gente...
Bom, ficou fora do microfone, mas só para deixar todos cientes aqui que existe uma sugestão de que a área converse com os diretores, em particular o professor Rony, mas acredito o professor Marcelo, o professor Maria Gabriela também, a respeito de possibilidades de conduzir isso.
Tá.
Só para deixar registrado para todos terem ciência.
O professor Marcelo questionou acho que o sentido do parágrafo único do artigo 7º, né? E eu confesso que nos últimos, ao me preparar para fazer essa relatoria, voltando à minuta, relendo esse parágrafo, eu passei a ficar na dúvida se ele não é um resto de uma outra maneira que a gente estava pensando, porque o 5º já determina que a divisão de carga, e isso eu acho que está mais relacionado à possibilidade do desconto de carga ser dado por meio de exercício de tarefa de gestão, né? Eu acho que, estando claro na resolução que a carga vai ser dividida entre área e centro, eu acho que isso deixa de ser simplesmente necessário. Então, eu acho que é uma coisa para a gente avaliar, conversar também depois. A existência de uma disposição transitória, eu pleno acordo. Com relação ao comentário do professor Jorge, né? Por que 50%? A minha perspectiva, a minha leitura em relação a isso, é para determinar a divisão entre centro e área, para ter um número com o qual a gente possa trabalhar. Eu acho que é relevante fixar esse número para que também os docentes não fiquem um pouco a depender do entendimento de qual que é a prioridade é o centro ou a área e tal. Mas apontaria que tem um parágrafo do artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 5º, obrigado, abre a possibilidade para o centro de aumentar o percentual de atividades para a área. Ou seja, se o centro considerar que é o caso, ele pode ampliar a dedicação para a área. Né? Então, existe essa flexibilidade em um sentido, não no outro sentido. Que eu acho que faz sentido se a gente pensar que essas vagas são específicas. Né? Mudar para o outro sentido, eu acho que não faria muito sentido. Não sei se responde. E acho que é isso.
É isso, ok, muito obrigado. Bom, nós temos mais dois inscritos, mas eu gostaria de sugerir que durante a fala do conselheiro Cedric, que é o próximo, nós vamos encerrar as inscrições. Então, por favor, Cedric.
Só voltando à fala do Bruno no artigo 5º, eu vou ler aqui de novo. O docente contratado cumprirá sua jornada de trabalho em atividades de ensino, pesquisa e extensão e, eventualmente, gestão, competindo a alocação de metade de sua carga semanal de atividades ao centro. Está dito aqui competindo a alocação, não competindo a avaliação ou competindo... Então, assim... Eu volto a dizer, o centro faz a alocação na carga didática. Né? O centro pode fazer a avaliação depois da nossa carga administrativa, da nossa carga de extensão, mas não a alocação. Então, eu gostaria que a redação desse artigo fosse repensada. É,
professor Miguel, eu volto a dizer, se ativo o sátiro, ele me causa grande desconforto. Eu acho que quando estamos contratando alguém que tem um doutorado, é uma pessoa apta a fazer pesquisa e pode conseguir pontuação por pesquisa, assim como qualquer outro docente da UFABC. Essa pessoa também pode atuar nas áreas de extensão, assim como qualquer outro docente da UFABC. Então, não me parece fazer nenhum sentido que dessa pessoa exija-se um desempenho inferior ou reduzido em relação aos demais docentes para que progrida na carreira. Né? Eu tenho certeza que essa questão vai ser sensível na universidade como um todo. Então, estamos todos aqui para atuar em educação e tem que ser 8 horas semanais para cada um de nós, tem que ser da LDO. E nenhuma resolução pode mudar isso. Estamos todos aqui para atuar em pesquisa e estamos todos aqui para atuar em extensão. Então, se é uma questão da CPPD precisar pensar em maneiras de pontuar isso, e aliás já existe isso no formulário de progressão funcional, né? Tudo que não esteja no regimento da CPPD, você pode incluir no seu formulário, a CPPD vai atribuir uma pontuação àquilo de acordo com critérios que ela julgar apropriados. Mas essa possibilidade já existe no regimento da própria CPPD. Então, eu acho que esse ativo é polêmico e acho que ele não faz sentido, tendo em vista que nós estamos contratando uma pessoa apta a desenvolver pesquisa. Né? Um último comentário aqui, Jorge, meu colega, com todo o respeito às nossas concordâncias e divergências, essa argumentação sua quanto à necessidade de ter doutorado ou não, eu gostaria de te sugerir que refletisse um pouquinho, porque ela é reverberada em outros setores da nossa sociedade. Então, por que eu preciso de um doutor para ensinar engenheiros? Por que eu preciso de um doutor para ensinar química? Por que eu preciso de um doutor para ensinar matemática? Ou que eu possa programar em Java? Né? A mesma forma, por que eu preciso de um doutor para ensinar idiomas? Então, é um argumento que ele é mais amplo e ele é fácil da gente incorrer em erros. Obrigado.
Ok, obrigado. Conselheira Maria Gabriela. Só uma observação, foram encerradas as inscrições, nós temos além da Maria Gabriela, mais a Sara Lorena. Por favor.
A minha fala não é dirigida especificamente ao Miguel, mas a todo o conselho, e particularmente à moça, né, que eu gostaria de pontuar algumas questões. Na verdade, tem duas direções a fala. A primeira é para assinalar o quanto os centros foram mencionados na sessão de hoje, né, o papel, a importância e o significado da atuação do centro. Eu queria restituir brevemente a memória da sessão anterior, quer dizer, da reunião anterior dessa mesma sessão, e ainda a última sessão do CONSERV, onde nós tivemos ali, de uma forma ainda mais evidente, a expressão de algumas questões que eu acho que são questões acumuladas aqui em relação ao papel dos centros. E eu acho que essa questão, portanto, aponta para a gente, particularmente porque o próprio Marcelo já tinha finalizado lá no conceito, né? Da necessidade da gente trabalhar a cultura institucional numa outra perspectiva. Tanto que eu estou assinalando isso, primeiro porque eu, particularmente, como representante do SEX, fiquei profundamente incomodada com a atuação que nós tivemos, né, no item de pauta referente à aprovação de um projeto de curso, que infelizmente foi retirado de pauta, e sobre o qual depois eu até gostaria de falar em outras circunstâncias, não pelo conselho, com a própria reitoria sobre isso. Mas, particularmente, eu acho que essa questão das línguas, eu concordo intensamente, muito lindamente com o Sérgio, que eu acho que ele tem absoluta razão, e queria, inclusive, assinalar que na minha questão, que são todas relacionadas, eu já mencionei para o professor da arte a necessidade de a gente fazer a revisão do PDI, que o próprio PDI contempla, né? Nós estamos atrasados em 2 anos essa revisão, e eu quero, assim, defender muito fortemente que a gente produza a questão do curso de letras como uma possibilidade de um pós-bate e que o próprio bate possa ser retomado no PDI. Eu estou explicitando isso aqui no consumo, para que a gente evite distorções como aquela que eu acho que ficou muito, distorções como
que, do meu ponto de vista, ficou muito evidente naquela proposta de supostamente defender a introdução de uma área na Universidade Estadual de Artes, de uma forma que eu considero absolutamente equivocada, tá? Porque centralizada e alojada de uma maneira muito personalizada, sem uma discussão ampla, eu sou absolutamente favorável que essa área seja, né, enfim, aberta na universidade, mediante uma ampla discussão e um amplo engajamento da comunidade e desse conselho. Então, são essas duas questões que eu estou colocando. O centro de língua seja pensado na perspectiva de um curso de letras, né, que a gente sabe que é o fundamento pelo qual está portanto, seremos todos doutores no curso de letras, sem nenhum nível de assimetria, sem nenhuma disfuncionalidade.
Ok, muito obrigado. Conselheira Sara Lana.
Tá, eu gostaria de ressaltar algumas questões aqui. A primeira é quanto ao que o conselheiro Jorge falou. Eu tenho um acordo que para lecionar Libras não necessariamente se deve ter um doutorado, pensando o contexto da língua brasileira de sinais, né? Pensando que hoje o processo educacional no Brasil tem algumas barreiras. E eu entendo que as vagas transversais elas estão sendo pautadas justamente por uma demanda interna da universidade. Tanto que são vagas da reitoria alojadas nos centros e não vagas de um curso. E que por isso precisam ter uma resolução específica. E pensando isso, eu entendo também que se a gente precisa entender a formação também desses professores, que não necessariamente ter um doutorado, não ter um doutorado implica em uma menor capacidade. Eu acho que isso é uma confusão que as pessoas, que os conselheiros que estão reforçando aqui a necessidade de ter um doutorado estão tendo em relação aos professores contratados para lecionar Libras. Não necessariamente, inclusive, eu acredito que não, eles não têm uma capacidade inferior, ao contrário, justamente pela formação do processo das Libras no Brasil. E aí eu queria falar também que a ideia dessa resolução não é ter benefícios em relação aos outros centros, nem... Desculpa, estou um pouco confusa. Não é ter benefícios. A intenção dessa resolução é simplesmente regulamentar uma questão muito importante para a universidade, que são essas vagas que estão tendo uma demanda maior, no caso de educação inclusiva, Libras e educação à distância. Só isso.
Ok, muito obrigado. Sara, uma coisa muito importante que você colocou aí, né, nós não se pensa em hipótese alguma em dar vantagens a docentes que estiverem vinculados a essas vagas em detrimento dos demais docentes da instituição. Mas você tem toda a razão, a ideia é justamente deixar isso de maneira clara, não só para os docentes dessas áreas, mas também para todo o corpo docente da universidade, o tratamento que é dado, né, e considerando as especificidades dessas vagas transversais. Bom, em função das discussões e das proposições que foram feitas... Ah, desculpa, Miguel, você quer comentar mais uma? Desculpa, passei por você agora. Por favor.
De novo, respondendo ponto a ponto as questões que foram trazidas, eu não vou opinar sobre a questão da exigência de doutorado ou não, porque eu acho que isso está num escopo diferente, né? Vou me ater a minuto. Professor Cedric, com relação ao artigo 7º, eu me solidarizo e me empatizo com a necessidade da gente encontrar um tratamento que seja isonômico, que permita que os professores de vagas transversais e de vagas não transversais sejam julgados de maneira condizente, né? Mas eu acho que a situação atual não permite isso plenamente. A proposta feita, e na verdade toda a nossa ideia ao propor uma resolução como essa, não é de dizer que esses professores não fazem extensão, não fazem pesquisa. Não é essa ideia. Mas hoje, nos critérios, os critérios explícitos principais da CPPD tratam os docentes das vagas transversais como se eles tivessem uma atuação que é idêntica a dos outros professores, Quando, na verdade, eu acho que ficou explícito com os exemplos que a gente deu, existe uma exigência adicional a esses professores, que eles se dediquem às áreas específicas. E muitas das tarefas, como eu acho que exemplifiquei, a gente pode conversar mais sobre isso se for o caso, se achar que é o caso. Elas não se enquadram na planilha de pontuação da CPPD. Então, no momento da progressão, a gente é tratado como se a gente tivesse dedicado 100% às mesmas tarefas que os demais docentes, né? E que, em geral, são pontuadas na planilha. Eu estou aberto a gente pensar uma maneira, por exemplo, de especificar os casos outros, ou uma outra maneira de pensar que não seja esse fator, mas eu acho que deixar para que isso fique a critério da CPPD em cada caso de avaliar se as atividades que esses docentes realizam se enquadram ou não nas exceções, eu acho que é uma situação complicada, uma situação de insegurança para os ocupantes dessas vagas, os atuais e futuros. Então, por isso que eu vejo a importância de se discutir, sim, essa questão da progressão. Eu acho que dos demais não fizeram, não pediram esclarecimentos, não mencionaram nada sobre a minuta, então.
É isso. Ok. Miguel, muito obrigado. Desculpe ter atropelado e não ter passado a palavra a você. Então, considerando todas as proposições, avaliações, questionamentos que foram feitos, inclusive por sugestão do próprio diretor de centro, professor Rony, acho que a área demandante tem uma discussão a ser feita aí com os diretores de centro, envolvendo os diretores de centro, envolvendo os docentes que já atuam nessas áreas e que já têm experiência e que sentem exatamente os problemas e questões, parte das questões que foram apresentadas. Pretendemos retornar com esse tema na ordem do dia da próxima reunião de 2019, mas aí com o pressuposto de que nesse meio tempo a área discuta e receba as proposições feitas pelos diretores e demais envolvidos. Ok? Então, muito obrigado. Agora nós temos o último item de pauta, que é a proposta de resolução que estabelece normas para o programa pesquisador colaborador da UFABC, revogando e substituindo as resoluções anteriores. Quem relata é o professor Rodrigo Cunha.
Bom, boa tarde. Na universidade nós temos duas resoluções, a 153 e 154, que datam de julho de 2015, que regulamentam esses nossos atores da pesquisa na UFABC, os doutores e os não doutores. Desde maio desse ano, Sônia principalmente, e eu em parte, tivemos uma série de conversas com as direções de centro, com a própria UG, Prograde, para rever, né, o caminho, os trâmites burocráticos para fazer o cadastramento e toda a regulamentação do trânsito desses pesquisadores colaboradores na universidade. E é disso que trata essa resolução, que esperamos que todos tenham a oportunidade de apreciar. E é isso. Eu acho que eu vou passar a palavra para a Sônia para fazer algum comentário para algum pormenor.
Obrigada, professor Rodrigo. Como o Rodrigo comentou, ao longo desses anos aí, particularmente os PAs que atendem, né, aos pesquisadores fazendo esse cadastro e interagem com os centros em relação aos trâmites e o fluxo, foram identificando várias questões aí que podem ser simplificadas, né, algumas por sugestões do próprio centro, e em particular em relação aos pós-doutorandos que são contemplados com bolsa PDPD da CAPES, né, que exige um trâmite de acordo com o que está estabelecido nessas resoluções atuais, que pode ser muito simplificado, tá? Então, a gente se debruçou visando normatizar esses novos procedimentos que a gente identificou, a gente achou por bem também que daria para simplificar a ponto de tornar uma única resolução, tá? Então, a proposta é transformar, então, revogar essas duas resoluções e propor uma resolução, então, que vai tratar do programa de pesquisador colaborador, né? Todos aqui já devem conhecer e saber que esse cadastro como pesquisador colaborador é para pesquisadores que não integram a força de trabalho da UFABC como docentes efetivos, são professores que não sejam professores visitantes ou técnicos administrativos. E que este cadastro, esse programa, não gera vínculo empregatício, né? Nem obrigação de natureza trabalhista e previdenciária. Então, de certa forma, eu vou pedir para o pessoal mostrar ali um quadrinho, não sei se vai dar para entender bem. Essa é a situação atual. Hoje a gente tem a resolução consumo 153 e a 154. Né? Hoje, o cadastro é feito pela PROPS a pedido ou por solicitação do centro. E o centro, por sua vez, para encaminhar essa solicitação, ele recebe a solicitação do pesquisador, né? Essa solicitação pode vir de um pesquisador que não é doutor ainda, que está, sei lá, de repente desenvolvendo um doutorado em outra instituição, mas realizando atividades aqui, pode ser no caso dos sêniors, enfim. E esse solicitante, ele tem que apresentar para o centro, né, uma série de documentos, um projeto de pesquisa e tudo mais. O centro ao qual o seu supervisor ou a pessoa responsável por ele está vinculado, o centro tem lá o seu procedimento para e aí a resolução estabelece que o centro deve solicitar um parecer, né, e fazer uma avaliação, etc., aprovar o centro ou na pessoa do diretor, do presidente do conselho, informar ao conselho ou aprovar no conselho e encaminhar para a PROPES, que faz esse cadastro. Tá? No caso, inclusive, dos bolsistas PDPD, que são bolsistas da CAPES e que recebem essa bolsa ou que são selecionados a partir de um edital publicado por um programa de pós-graduação, né? Ou um bolsista FAPESP que já teve o seu projeto avaliado, que já tem um parecer, etc., e pela resolução atual tem que passar pelo centro, o centro, né, fazer essa avaliação e encaminhar. Então, a ideia é simplificar de tal forma que negociamos e conversamos bastante com a própria EG da seguinte forma. Hoje, então, como está dito ali, o programa de pós-graduação, então, ele faz lá, publica o seu edital, seleciona o bolsista, solicita a própria EG que implemente a bolsa e tem que solicitar, como o pós-doutorando ele não tem um vínculo como discente, ele busca esse cadastro na PROPS para ter lá o seu cartão de cadastro e poder usar a infraestrutura da instituição e tudo mais. Tá? E aí essa solicitação passa pelo centro que encaminha a PROPS. Eu vou pedir que mude, né? A proposta, então, por exemplo, no caso do PDPD, né, o programa de pós-graduação, uma vez que ele atribui ou ele faz essa seleção, ele já encaminha direto para a PROPS e a própria EG passou então a atribuição, né, da implementação dessa bolsa, da interação com a CAPES para o pessoal da PROPS. Ah, então, a PROPS já vai receber toda essa documentação que vem do programa de pós-graduação, né, que vai utilizar, então, para já como a documentação tal do cadastro. Não há necessidade de passar pelo centro, porque é o programa de pós-graduação que já fez essa seleção baseado em um projeto que foi apresentado atendendo a um edital do programa de pós-graduação. Então, essa é uma simplificação. E aí, como essa documentação e essa solicitação já tem que chegar toda na PROPS, essa documentação, então, a PROPS também já pode, com isso, fazer aí o cadastro e implementar a bolsa, né, e acompanhar aí essa bolsa avisando, ou a própria EG vai, né, hoje normalmente ela avisa o programa, olha, está concluindo o prazo aí de bolsista, vai manter, vai trocar, etc, etc. Então, a PROPS vai interagir com a própria EG nesse sentido. Então, isso é uma simplificação para o centro, tá? Em relação a uma prática que a gente já executa hoje, é que quando o bolsista, quando é um pesquisador bolsista que já tem a sua bolsa conferida por uma agência de fomento, que o projeto já foi avaliado, já tem um parecer, né, essa solicitação vai ter que continuar vindo do centro para a PROPES, porém o centro já pode encaminhar apenas essa documentação, né? Não tem que pedir mais um parecer de algum outro docente do centro e coisa e tal. Isso na prática a gente já vem fazendo, né? Mas a gente tem que estabelecer isso aqui na normativa. Tá? No caso dos voluntários, né, que são os pesquisadores que não têm bolsa, também continua então passando pelo centro, e nesse caso sim o centro, para fazer a sua análise, pede lá o parecer de um docente interno, etc. Então, não tem grandes mudanças em relação aos voluntários, tá? Mas a gente entendeu que a gente consegue colocar toda essa normatização em um único documento. Tá? Então, assim, acho que esses dois slides mostram as principais alterações e simplificações. A gente teve a oportunidade, então, de encaminhar esse documento para os centros. Do CCNH a gente recebeu algumas sugestões que a gente incorporou. E tem uma discussão posterior até ao encaminhamento desse documento aqui para o Consune, que é em relação às atribuições, né, dos pesquisadores, né, e obrigações do pesquisador. O que a gente tem é que é o seguinte, né, a gente hoje está até discutindo com a FAPESP pelo fato da FAPESP não enxergar o nosso sênior como um possível coordenador de projeto. E a gente está tentando mostrar para a FAPESP que um sênior vinculado aqui, ele pode e deve coordenar um projeto. Então, a gente, nesse documento que a gente encaminhou, depois a gente também pretende incluir, claro que se for aprovado, que um pesquisador, né, doutor, no caso, ele pode participar e coordenar projetos de pesquisa. Em relação a uma atribuição que tem o pesquisador doutor, né, já estava previsto que ele pode ministrar disciplinas na graduação sob a supervisão, né, de um responsável, e que esse responsável teria, então, a atribuição de 40% do crédito da disciplina, tá? Então, a gente, como essa questão, o contexto atual é muito diferente do contexto da época em que a resolução foi estabelecida, a gente está propondo aqui retirar o parágrafo 3º do artigo... do artigo 14º, e remeter ao seguinte, que ele pode ministrar disciplinas na graduação, a critério da pró-reitoria de graduação e do centro ao qual está vinculado, conforme normativa, uma portaria normativa da PROGRADE. E aí, num momento posterior, se discute e a PROGRADE propõe uma portaria estabelecendo essa questão de quantos por cento o docente que é responsável teria direito, de quantas disciplinas, isso a partir de uma discussão da PROGRADE com os centros, é claro, né, para estabelecer essa portaria, que não caberia aqui a gente estabelecer essa questão, que é uma questão bastante polêmica e que demanda uma discussão um pouco maior em relação a esses pontos. Então, assim, acho que eu citei, né, como considerando avançada a hora, não cabe aqui ler, tá, eu citei as principais mudanças. É claro que a gente está aqui disponível para tirar as dúvidas e para ouvir as propostas, sugestões e tudo mais.
Muito obrigado. Rodrigo? Ok. Em discussão, só lembrando que nós estamos no limite do quórum. Então, a partir de agora, as cadeiras estão travadas e todos estão presos. Então, em discussão, a conselheira Paula.
Tá, boa tarde a todos e todas. Só para esclarecer, né, esse ponto que a Sônia colocou, a gente faz uma reunião mensal com os diretores de centro, e na nossa última reunião nós discutimos um pouco esse ponto do artigo 14º. Né? Então, a minha preocupação pessoal, particularmente, era não tanto com relação a entre aspas, né, terceirização do ensino, no qual o docente permanente poderia passar suas atribuições didáticas aos seus pós-docs, por exemplo. Eu particularmente não me preocupo tanto com isso, porque na prática a diferença entre docente permanente e um pós-doc é um único concurso, uma data, um momento pontual, que em termos de competência não está medida ainda, no caso do pós-doc, mas mais, por um lado, uma possibilidade de abuso do pesquisador colaborador por parte do docente permanente, então uma espécie de trabalho escravo em cima dos pós-docs, e por outro lado, o docente permanente serve para uma delegar a sua carga didática aos seus pós-docs. Então, imagino que, da maneira como estava redigida a resolução, um docente que tem um monte de pós-docs poderia simplesmente nunca mais dar aula na graduação, se os pós-docs simplesmente todos assumirem a sua carga didática. Né? Então, nessa conversa com as diretoras, nós cogitamos então essa possibilidade de uma portaria conjunta, e aí vamos discutir mais aproximadamente quais serão os limites e as normativas em relação a isso, se vocês todos concordarem aqui. Obrigada.
Ok, obrigado, conselheiro Rony.
Você pode mostrar aquele quadro, o segundo quadro, que é a apresentação da Sônia? Pode ser o segundo quadro? Ah, tá bom. Sônia, só tenho uma pergunta a fazer, que é, estou fazendo em nome dos outros dois diretores de centro também, né? A gente não entende por que tem aquele centro ali no centro. Se você tirar o centro ali do centro e falar para a própria e fazer tudo aquilo que está no centro hoje, a gente não perde nada, porque hoje o centro está servindo como a secretaria da própria. E a gente gostaria de não servir como na verdade,
não.
A gente é a secretaria da própria.
Deixa eu esperar para falar.
A gente não precisa fazer nada disso, gostaríamos que a própria prova fizesse avaliar todo o trabalho que está aqui atribuído a nós nesse momento. Avaliar. O centro vai recolher os documentos, pedir para as pessoas escreverem termos e passar todos os documentos para a PROPS, quem faz o cadastro de verdade. Então, a gente serve como secretaria da PROPS. Então, a gente gostaria de não ser mais secretaria da PROPS, já que a gente vai mudar a resolução.
Okay. Ah,
isso foi muito franco.
Direto. Adiantado da hora. Bom, nós não temos mais inscritos, então retornando à área demandante.
Esclarecimento. E, professor Rony, na verdade, o centro não deve apenas coletar os documentos e encaminhar a PROPS. Na verdade, o centro é quem tem a competência e a condição de avaliar se aquele projeto proposto tem condição de ser desenvolvido, considerando que o supervisor, aí, o responsável pelo PC, está alocado no centro. O que simplifica é, quando ele recebe uma bolsa de uma agência de fomento, o centro já fez essa análise e assinou autorizando a solicitação dessa bolsa e o desenvolvimento desse projeto. Então, ele pode aproveitar toda essa documentação e encaminhar. Né? Neste caso do bolsista que recebeu de uma agência de fomento, talvez a gente possa ainda simplificar, tá? Uma vez que já foi assinado o termo de outorga pelo diretor, aí o responsável pelo bolsista ou o próprio bolsista talvez possa. Aí eu entendo que dê para esse encaminhamento também, assim como é o caso do PDPD, seguir direto para a pró-reitoria. Mas no caso do voluntário, a pró-reitoria não deve, nós entendemos que a pró-reitoria não pode assumir a responsabilidade de aprovar o desenvolvimento de um projeto, a pró-reitoria que vai ter que ouvir o centro de alguma maneira, entendeu? Então, a gente entende como está funcionando hoje, que no caso dos voluntários, ainda deve continuar passando pelo centro. E essa sugestão não foi feita quando a gente encaminhou o documento, para a gente conversar com mais calma.
Então, eu gostaria de... Desculpa, só um minuto. A área ainda, por favor.
Mas nessa linha, nessa linha, eu fico pensando o seguinte: no caso dos convênios, que os conselhos de centro são a instância, né, tão importante para fazer avaliação acadêmica, por exemplo, de propostas, não estariam então secretariando a CPCO? Isso não, o fluxo não poderia ser deslocado para outra instância? Então, como, só para reforçar o que Sônia disse, então eu acho que, eu não sei se tem essa, se os centros estão sendo secretariando, né? Isso daí seria uma questão de minimizar o papel do centro. É um fluxo que tem sido executado por essa análise nessas instâncias, né?
Bom, nós vamos conversar com as coisas que a gente teve pouco tempo, presidente. A gente teve pouco tempo para analisar essa minuta e nós não conversamos sobre ela. Nós, diretores, nós tivemos pouco tempo para analisar a minuta. Pouco tempo, antes de dar as sugestões. Mas a questão toda era a seguinte: a gente não aprova no Conselho do Centro os projetos. Então, na verdade, quem fala que tem a... são os próprios pesquisadores que falam que tem a condição de desenvolver o projeto lá, que é quem está pedindo. Então, a gente está um pouco assim, ó. O cara que pede é o cara que fala que tem condição de... Difícil, né?
Pois é.
Marcelo, queria...
A próxima escrita é a Maria Gabriela, por favor.
Eu preciso da palavra e depois falo depois do Marcelo.
Pois não.
Só para saber
de impressão.
Eu acho que quando nós sentimos que é algo... Acho que teve uma reunião aqui para falar, não, todo mundo quer discutir tudo, que é o controle sobre tudo. Esse é um caso onde muitos parecem ter aderência ao centro, né? No sentido de que é uma questão de pesquisa, pelo regimento de vastidão e dos cursos de graduação, e no caso da Secretaria, a gente cuida também da vida dos docentes. Né? Então, não há problema nenhum de passarmos nesse processo pelos centros, mas na questão da pesquisa é um pouco diferente. Poderia ser eliminado, isso sem prejuízo nenhum, parece, nessa primeira análise aí, do envolvimento do centro.
Maria Gabriela, por favor.
Na verdade, eu queria fazer uma consideração aqui. Tendo sido coordenadora do CHS, tendo já uma vivência longa nesse programa de conservação e em outros, eu vejo que o PDC ele também deveria ser contemplado o envolvimento dos programas de conservação. Porque na maioria das vezes, o professor supervisor ele é um professor ligado a um programa. E nós já tivemos situações muito desconfortáveis dentro do CHS, em que nós tivemos PDCs e pós-graduados que estavam totalmente desvinculados, que a reboria seja um fluxo, um processo. Que, embora impactando o programa, ele vinha sendo desenvolvido e se desenvolvendo a reveria dos programas. Então, a minha sugestão seria retirar essa minuta, esse tema da pauta, retomar a discussão na perspectiva de envolver também a PROPG e os programas, no sentido de qual contribuição e de que participação poderia ter nesse fluxo que está sendo proposto pela PROPG.
Bem. Retornando à área.
Obrigado.
Entendo que a gente precisa discutir mais. Eu entendo também, eu gostaria de resgatar aqui que esse assunto a gente colocou na reunião, tão logo a PROPES assumiu, a PROPES fez uma discussão, conversou com cada um dos diretores de centro. Maria Gabriela, infelizmente, era o Hark que estava na... não era você, por isso você não acompanhou. A gente... Não, assim, porque... Não, desculpa, mas assim, é que de repente, enfim, a gente colocou, assim, esse ponto e sim, todo mundo concordou que a gente precisava simplificar, mas naquele momento não foi colocado essa coisa de retirar completamente do centro. Bom, a gente pode, claro, se for o caso, a gente pode proteger, quando a gente discutiu com eles refletiram e depois eles nos procuraram para a gente acertar os detalhes. Ótimo, a gente pode fazer isso, né, no momento posterior, mas assim, eu já gostaria de adiantar o seguinte, não dá para a pró-reitoria de pesquisa assumir que um determinado pesquisador resolva desenvolver um determinado projeto e a PROPES vai aprovar que ele desenvolva aquele projeto, né, quando ele está vinculado no centro. Pergunto eu, por que que o diretor de centro tem que assinar a proposta de projeto que é encaminhada à FAPESP? Então, tá? Acontece que eu não tenho, como é que eu vou dizer, eu não entendo também, ou eu não estou por dentro de todas as demais atividades que o docente está envolvido no centro, entende? A gente volta a discutir, não vamos entender, infelizmente a gente está com a hora avançada, mas assim, eu acho que a gente vai ter que discutir muito, se for o caso de manter esse item no expediente, a gente mantém, né? Porque vocês levantaram isso, mas eu acho que cabe bastante discussão aqui e eu acho que a gente tem que refletir direitinho, porque os docentes são vinculados ao centro, gente, e aí eu acho que o centro, a gente acabou de discutir questões aqui relacionadas a de trabalho de docente, coisa e tal, eu acho que é meio complicado a PROPES estar fazendo esse tipo de avaliação para autorizar o docente a desenvolver determinado projeto.
E, professor, eu gostaria de deixar algumas observações. Eu acho que a gente está lidando, na verdade, com muitas dificuldades, né? Todos nós aqui sabemos como são servidores e servidoras, acho que isso é um nó. Mas eu queria que, do ponto de vista do desenvolvimento do objetivo, ou seja, academicamente, do que se trata do PDC, eu continuo insistindo que os programas eles estão muito na minha linha.
Está inscrito com você, não? Então, a área gostaria de fazer mais algum comentário? Pois não. Ah, o conselheiro Márcio voltou atrás, agora ele quer a palavra. Agora...
é só uma questão, eu imaginei que se pudesse levantar essa questão da assinatura do superprotocolo, mas é que existe um formulário específico para muitas pessoas assinam, que é se vai ter necessidade de infraestrutura extra. Já aconteceu que
eu acho que a gente vai ter que conversar bastante e eu acho que vocês têm lá no centro as comissões de pesquisa, né? A quem vocês podem delegar esse tipo de atividade. Mas a gente volta a discutir. Então, enfim, se for o caso de manter como item do expediente, mas eu gostaria, então, de, tão logo as atividades, o recesso se finde, a gente marque uma reunião, tá, para discutir isso, porque esse assunto vem sendo discutido, ou deveria vir sendo discutido há algum tempo.
Muito bem. Para o comandante, considerando essa avaliação que acabou de ser feita pela discussão já prolongada, existem duas situações. Uma seria realmente manter no expediente e a outra propor a passagem para a ordem do dia na primeira sessão ordinária de 2019 com o indicativo de discussão com os diretores, como foi feito com o item anterior. E,
E a única condição que eu coloco como preocupação é a seguinte: a área declarou que já houve uma discussão com os centros, mas a representação não era dos diretores que aqui estão, mas dos outros, ou adjunto no caso do CMCC, ou o diretor no caso do SEX, e não houve a participação da direção do CNH. Isso talvez seja uma situação para a gente refletir um pouco, de que tanto o diretor quanto o diretor adjunto tem que ter a mesma condução, avaliação e proposição a ser feita. Porque uma vez que houve uma discussão com a participação de dois centros, tendo sido chamados três, retornou-se agora a discussão com outra suposição que não a que foi discutida naquele momento. Se eu entendi a situação, tá? Pois não.
A Sônia mandou a minuta por e-mail. E não foi uma discussão presencial que a gente teve sobre essa questão.
Eu havia entendido.
Tanto do Oriente, como ela disse, quando ela tomou posse, nós tivemos uma conversa preliminar, etc, etc, etc. Mas isso vem conta a que mês foi, Marcos?
Março.
Então, a pergunta chegou para a gente por e-mail e nós não tivemos um prazo grande para devolver. Confesso que nós estávamos a correr,
com os três diretores ao mesmo tempo. Nós conversamos e colocamos esse assunto, dentre outros, na reunião que a gente fez logo no início, logo na posse. Naquela ocasião a gente teve, colheu as primeiras impressões dos diretores em relação a esse assunto, depois com a própria EG, e trabalhamos na minuta e encaminhamos. Do CCNH nós tivemos retorno. Não necessariamente do diretor, mas nós tivemos retorno.
Muito bem, mais esclarecida então a situação, né? Então, de novo, a área demandante é a proposição que vocês fazem sobre a condução agora do tema para as próximas reuniões e sessões.
Eu acho que a gente mantém o expediente. Para mim, tanto faz continuar a voltar no expediente da reunião extraordinária ou da ordinária. A PROPES tem uma certa urgência em relação a essas questões. Imagino que o centro também tenha dado um volume, eu acompanho particularmente no caso do SEX, o número é relativamente grande, então, por conta disso, a gente tem uma certa urgência.
Muito bem, mas pelo que eu entendi, a proposição da área é manter no expediente, é isso?
Sim, porque acho que a gente tem que discutir, pelo que foi colocado, sim, a gente faz questão de fazer uma reunião, tão logo seja possível.
Muito bem, independente da manutenção no expediente, a reunião se faz necessária. Né? Muito bem. Pois não.
A posição da PROPES em relação à participação dos programas da PPG, se você, no sentido de trazer para essa discussão também de uma forma mais afinada, se você acha que é procedente ou não, se você vê a validade ou não nessa tentativa de convergir.
É que, no caso do PDPD, observe que o PDPD é exclusivo para a Bolsa CAPES, que os programas já fazem a seleção mediante um edital, etc. E é o programa que a gente entendeu junto com a PROPG que não faz sentido passar pelo centro. Mas se o centro quiser retomar essa discussão, sem problema. Agora, o pós-doc voluntário ou o pós-doc com Bolsa FAPESP ou outras questões é que eu acho que não está tá previsto aí para o centro, entendeu? Não está previsto ir direto para a... Mas, se vocês acham que a gente deve envolver a própria G num primeiro momento nessa discussão, sem problemas. Tá.
Muito bem. Bom, então, os cintos das cadeiras foram soltos e aí já o conselheiro levantou, então nós ficamos sem quórum. Mas só a informação de que nós deveremos ter uma extraordinária em 12 de fevereiro, será enviada a convocatória, mas para que todos já tenham ciência.
professor Rony está aqui na saída. Bom, então, como é a última do ano, em semelhança ao que foi feito no CONCEP, agradecemos a participação e colaboração de todos os conselheiros na construção das propostas e discussões que foram feitas ao longo de 2018. Esperamos contar com esta continuação de proposições em 2019. Muito obrigado. Feliz Natal. Muito obrigado pelo apoio da Secretaria-Geral. Muito obrigado. Feliz Natal para vocês também.